Muito bom dia a todos. Eu penso que estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. E hoje a nossa ordem do dia é a apresentação do relatório anual A situação do país em matéria de drogas e toxicodependências e o relatório anual também da situação do país em matéria de álcool. Queria começar por cumprimentar o Dr. João Golão, o Dr. Manuel Cardoso, todos os que estão aqui presentes, tantos que eu já tive o gosto de trabalhar e de conhecer. É para mim um enorme gosto poder recebê-los aqui no Parlamento. Este relatório, como sabem, é apresentado anualmente à Assembleia da República, contendo informação detalhada sobre o país em matéria de toxicodependências e também tráfico de drogas. E, portanto, é mais uma vez, temos esta sessão dedicada à apresentação do relatório. Cumprimento uma vez mais as senhoras e os senhores deputados e vamos poder, depois da apresentação, cada grupo parlamentar poderá fazer uma intervenção e temos hoje também a oportunidade de esclarecer e de fazer pedidos de esclarecimento ao SICAD sobre esta matéria. Também temos presente o Sr. Diretor do Observatório Europeu das Drogas e Toxicodependências. Muito, muito obrigada pela sua disponibilidade também de estar aqui connosco. E também gostaria de cumprimentar o Sr. Diretor da Polícia Judiciária, o Dr. Luís Neves. Muito obrigada também pela sua disponibilidade de estar aqui connosco. Aproveito também para cumprimentar as forças de segurança aqui presentes e passava desde já, sem mais demora, a palavra ao Dr. João Golão para a apresentação do relatório e, obviamente, o Sr. Doutor tem toda a liberdade de, nesta apresentação, passar a palavra a quem achar pertinente. Eu sei que tem uma apresentação, portanto eu vou passar para a primeira fila e depois regresso aqui quando for para dar a palavra aos senhores deputados.
Muito obrigado, senhora Presidente, por nos acolher uma vez mais para cumprirmos aqui uma obrigação da Coordenação Nacional. Uma obrigação da Coordenação Nacional e em nome do Governo apresentar aqui anualmente os relatórios que referiu, mas é realmente, para além de uma obrigação, é um gosto e é um momento que normalmente pauta o nosso ano e que se reveste de enorme importância porque nos permite refletir e encontrar novos ângulos de abordagem dos múltiplos problemas que enfrentamos. Gostaria de saudar todos os presentes, em particular os senhores deputados, alguns já velhos conhecidos, outros novos. Teremos a oportunidade, uma vez que isto, como disse, é uma tarefa anual, teremos a oportunidade de nos conhecer ao longo dos próximos anos, através, enfim, desta interação que é sempre muito bem-vinda. Gostaria também de cumprimentar todos os presentes, os representantes dos nossos múltiplos parceiros, de vários ministérios, 13 ministérios, em boa verdade, aqueles com quem interagimos na construção das políticas referentes às drogas e toxicodependências e também aos comportamentos aditivos em geral. Portanto, todos esses parceiros, um cumprimento muito especial também a um parceiro que, não sendo um parceiro deste âmbito da Coordenação Nacional, é um parceiro com o qual interagimos também muito diretamente, que é o Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência. Quero agradecer ao diretor, Alexis Gusdel, o facto de estar aqui. Temos, eu vou-me perdoar se eu não reconhecer algum outro diretor-geral, mas gostaria também de enfatizar a presença do Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Dr. Luís Neves, e representantes de múltiplos parceiros, representantes dos colegas que no terreno têm, permitam uma expressão, a mão na massa, aqueles que operam, de facto, ao nível do tratamento, os representantes das DICAD, das ARS, os trabalhadores do SICAD, que estão também, enfim, a reverem-se no trabalho que exercem ao longo do ano, meu colega Manuel Cardoso, subdiretor-geral do SICAD, com quem vou partilhar esta apresentação, portanto vou fazer uma parte e ele fará o outro. Todos aqueles que já assistiram a sessões destas sabem que isto é uma tarefa, às vezes, um pouco dura, porque, de facto, temos muito detalhe na apresentação que fazemos, mas não pode ser de outra forma, uma vez que pretendemos que todos os nossos parceiros se revejam também nos dados que aqui apresentamos. Portanto, é uma apresentação bastante detalhada. Os documentos foram disponibilizados a vossas excelências, espero que tenham tido a oportunidade de os consultar. Remeteria sobretudo para o sumário executivo, que tem uma sinopse dos dados contidos nos relatórios. E uma vez que a senhora Presidente me deu a liberdade para o fazer, eu talvez lhe pedisse permissão para desafiar o Dr. Alexis Gustel a fazer um breve enquadramento sobre a situação ao nível europeu, porque se calhar é um bom ponto de partida para depois detalharmos a situação nacional. Agradecendo a disponibilidade, Alexis, pedia-te então essa apresentação.
Muito obrigado, excelentíssima senhora Presidente da Comissão Parlamentar, excelentíssimas, excelentíssimos senhoras e senhores deputados, estimados colegas, amigos, é uma grande honra para o diretor do Observatório ser convidado nessa sala e também com o desafio de apresentar o nosso último relatório, que acabou de sair há 3 semanas, e vou agora tratar de vos apresentar as 240 páginas em 4 minutos. E também vamos distribuir, temos uma versão simplificada do relatório para facilitar, pelo menos, a apresentação das grandes linhas do relatório. E, o que gostava de fazer é primeiro, introduzir de que fala, de que se trata com o nosso novo relatório, posto que é um relatório muito especial, muito particular. A razão principal é que, cada 3 anos, juntos com a Europol, a Agência de Polícia Europeia, também com uma participação, sempre uma colaboração estreita, mas ainda mais para esse relatório com o MAOC e com outros organismos, como Eurojust, por exemplo, tratamos de analisar e também ressaltar quais são as grandes evoluções do mercado europeu das drogas. E a verdade é que, se comparamos com a situação há 3 anos, a situação está a mudar muito rapidamente, muito mais rapidamente do que anteriormente, e tem a influência de drivers, de fatores que influenciam esta situação, tanto no interior da União Europeia, também como fora da União Europeia. A principal característica, se preciso deixar-vos 3 ou 4 palavras para ficar como uma ideia e talvez, espero, uma intenção, um apetite para visitar e ler mais dentro do relatório, acho que a primeira palavra é hiperprodução. E o que assistimos de momento é uma hiperprodução de qualquer tipo de droga, seja de origem natural ou sintética. E isso também fica associado com a segunda palavra, quer dizer, grande disponibilidade e também grande potência. E esse é outro desafio para todos nós, Vou dar um exemplo. No início do ano 2000, nós no Observatório, como responsáveis do sistema de alerta europeu sobre as novas substâncias psicoativas, tínhamos lançado um alerta europeu a causa de uma pastilha de ecstasy que contenia 65 miligramas de MDMA. Agora, a minha pergunta, mas os colegas do CICAD e amigos do CICAD não podem responder, qual é a quantia que se encontra agora nas mesmas pastilhas? O promédio são 180 gramas, são 3 vezes mais, e em alguns casos do pill checking, por exemplo, em Viena, encontramos nesse verão até 240, até 300 miligramas de MDMA nas pastilhas. Quer dizer que potencialmente tem um aumento dos riscos associados com o consumo que obviamente a maioria dos consumidores não percebe nem imagina. E vamos ver que é o caso para qualquer espécie de substâncias, que também é um fenômeno muito novo. Também o que vemos é que, apesar da eficácia também da luta contra a droga, os preços ficam estáveis ou, em alguns casos, são os mais baratos nos últimos 10 anos. Quer dizer que estes elementos, para mim, são importantes para perceber que há uma pressão da oferta sobre o mercado das drogas é muito forte. O que é bom, porque também, de momento, não há madeira, temos boas notícias, é que não assistimos ainda num aumento correspondente e proporcional no aumento dos consumos. Sim, vemos alguns elementos, mas ainda não há uma evolução e um impacto direto da disponibilidade sobre o consumo. Mas significa também que é um desafio para a Europa e Portugal tem um papel de exemplo para muitos países, é importante precisar isso, é manter a inversão nas respostas, nas estratégias, nas políticas e também fazer, e Portugal é um exemplo e temos o privilégio de ser convidado a trabalhar com o CICAD para a avaliação da estratégia nacional. Acho que o tema da avaliação é muito importante e Portugal foi e sempre é um dos primeiros países que decidiu invertir numa avaliação que também usa os dados que o próprio CIGAT e outros organismos estão a coletar e analisar. Outro e último elemento do contexto geral que é muito preocupante é o aumento da violência associada ao tráfico, mas também à produção de drogas. Uma cidade que fica muito exposta, um porto, que fica muito exposto, de momento, ao tráfico de droga e ao porto de Amberes, na Bélgica. E se nota que, devido à concorrência entre os grupos criminais organizados, se nota, por exemplo, ataques com granadas, que até 5 ou 6 anos nem tem ouvido falar na Bélgica inteira, não só em Amberes. Há poucos meses foi assassinado um advogado na Holanda encontrei anteontem na prensa que o capo do grupo criminal organizado foi encontrado em Bahrein ou Dubai, e que acho que é uma boa notícia, mas isso é um fenómeno que até 5 ou 7 anos ou 10 anos, faz muito da violência na América Central. Nunca se falava desse tipo de problema. Existia, mas não com esta dimensão. Significa que tudo isso tem uma pressão sobre o Estado, sobre a democracia. A influência da corrupção torna-se muito mais importante. E para dar uma figura, um elemento muito importante também, e uma questão muito difícil, é qual é o tamanho, qual é a importância do mercado. e há várias formas de calcular. E há das muito mais optimistas que falam de 300, 400 bilhões de euros, há mais razoáveis. Nós decidimos, juntos com a Europol, trabalhar sobre uma parte, tratar de ter uma estimativa de uma parte do mercado, porque isso nos permite utilizar os dados a propósito sobre a base da demanda, da procura. Então, a nossa estimativa são 30 bilhões de euros que são gastados cada ano pelos consumidores dentro da União Europeia e para os vários tipos de substâncias. A primeira droga dentro dessa estimativa do mercado, dos 30... Como?
Mil milhões.
Mil milhões, sim. Sim. Não usei a palavra certa, não? Ah, são mil milhões, sim, sim, obrigado. São 39% desse orçamento fica gastado com cannabis. Cocaína ha tomado o segundo lugar e em terceiro lugar fica a heroína. E não vou entrar no detalhe de todas as substâncias, acho que algumas características, por exemplo, falando do cannabis, é que hoje na Europa há muito mais formas e apresentações do tipo de produtos que contêm cannabis ou extratos de cannabis do que há 4 ou 5 anos. Obviamente, há também uma influência do que acontece, por exemplo, em alguns estados, nos Estados Unidos, onde o uso recreativo foi legalizado e, por exemplo, existe o que se chama e-liquids, os líquidos para o cigarro eletrônico, e acho que na altura do maio 68, da revolução cultural dos jovens na Europa, a concentração de THC era mais ou menos 6%. E hoje encontramos no cannabis, seja a resina, ou haxixe, ou a marihuana, é à volta de entre 15% e 20%, 18%. Mas aquele cannabis líquido ou ilíquido tem garantizado pela companhia que vende entre 85% e 95% de THC. Quer dizer, qualquer pessoa nessa sala que consome isso pode terminar com um episódio de delírio psicótico no serviço das urgências do hospital. E obviamente são produtos que podem circular muito facilmente graças ao internet, não só a darknet, e os serviços de correio internacionais são muito eficazes. E isso também significa que há uma pressão também sobre que se ilustra com a forma dos novos tipos de consumo, novos modos de consumo e também novos tipos de substâncias. E queria terminar falando um pouco do problema das novas substâncias psicoativas na União Europeia, porque continuamos a detectar uma nova substância a cada semana. A situação está um pouco melhor, porque até há 3, 4 anos eram duas novas substâncias detectadas cada semana no território da União Europeia. Então, já a situação está, podemos dizer, está um pouco melhor. Uma das razões são os esforços dos Estados-membros da União Europeia para trabalhar, colaborar juntos, apoiando-se sobre o trabalho do Observatório para proibir por a nova legislação para controlar aquelas substâncias, e funciona. Mas também vemos que no grupo das substâncias que aparecem são mais tóxicas, são potencialmente mais perigrosas, que significa que o facto de conseguirmos melhorar a situação não é de forma absoluta. Também monitoramos a monitoragem de um total de 731 NPS, e só no ano passado são mais de 350 que têm reaparecido aqui ou lá, num lugar dentro do território europeu, que significa que temos que, de novo, manter a pressão, o esforço. E por que decidi falar de isso por último? Também temos um problema a nível internacional. As NPS, a maioria delas vem da China. também por parte da Índia. E estamos num momento em que a União Europeia, no dia 18 de fevereiro, vai ter pela primeira vez um diálogo oficial entre a União e os Estados-membros e China. Acho muito importante, porque ao mesmo tempo falamos da nova roda da seda, da Silk Road, o novo corredor para comboios ou para contentores, para circular muito mais facilmente. Então, significa que não se pode falar só de dinheiro, temos que manter ou desenvolver, ter mais controle, mais cooperação, porque hoje uma das grandes diferenças com a 10 ou 15 anos, as drogas na Europa, perdão, não é um exagero, chegam por contentores, seja cocaína, seja NPS ou outras, até mesmo houve uma apreensão de heroína há poucas semanas no porto de Anvers, e era 1,2 tonnes de heroína, que é uma quantia que antes não se encontrava tanto de uma vez, e significa que se nós imaginamos que no porto de Rotterdam são 35 mil contentores que transitam cada dia, e não falamos de toda a Europa, obviamente não é possível controlar cada um deles. Então, para mim, a cooperação judiciária, a cooperação entre o Observatório, o CICAD, a Polícia Judiciária, Eurojust, Europol e outros é muito importante, porque é só assim que podemos ter melhor análise estratégico e usar melhor a inteligência, a informação que se consegue, para não só produzir estatísticas, porque fazemos o melhor que podemos com as nossas estatísticas, mas para mim o objetivo não é estatística em si, é estatística que serve para apoiar a decisão política e que sirva também para a proteção dos nossos cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Alexis, quer pela partilha de informação que nos trouxeste, quer também pelo esforço para falar português. Que coisa está...
Está quase.
Está quase. Senhora Presidente, concordará comigo que talvez tenha sido mais interessante termos esta apresentação antes de daquela que nós vamos fazer, porque nos dá aqui um quadro muito mais colorido acerca da realidade em que nos movemos e dá para perceber que, de facto, nós somos parte deste espaço europeu, somos afetados por todas estas realidades e é neste contexto que exercemos, nós todos, nossos parceiros todos, a nossa atividade. Eu passaria, então, aqui à apresentação. Portanto, importa aqui dizer que nós estamos na fase final de um ciclo estratégico, digamos que é coberto por um Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências, 2013-2020. Concluímos a primeira fase, que foi durante a qual foi desenvolvido o primeiro Plano de Ação de 2013-2016, e agora estamos na segunda fase do ciclo, um ciclo 2017-2020. Este relatório vem na linha daqueles que temos apresentado aqui todos os anos e que em breve, como o Alexis referiu, vamos avaliar, vamos fazer uma avaliação durante o próximo ano, uma avaliação externa, tendo em vista, enfim, perceber a adequação das políticas que temos desenvolvido, fazer as inflexões necessárias, portanto, construir um novo plano estratégico para o ciclo que aí vem. Esta apresentação que vos trazemos contempla, por um lado, os domínios da redução ou controle da oferta. Falamos da redução quando tratamos de substâncias ilícitas, controle da oferta quando falamos de lícitas, sobretudo naquilo que nos compete as questões relacionadas com o álcool. Depois temos a redução da procura, portanto, a cargo da saúde, da educação, etc. áreas transversais, a evolução da situação nacional e, por último, algumas conclusões. Como vos dizia, portanto, há um domínio da redução da oferta, a propósito das substâncias ilícitas e aquilo que se pretende, o grande objetivo contido no Plano Nacional é reduzir a disponibilidade de drogas no mercado. Já vimos que o contexto internacional não facilita muito esta atuação. Mas é importante termos a noção da importância dos sistemas de vigilância e fiscalização, da utilização das novas tecnologias e ferramentas tecnologicamente avançadas, mais mecanismos e suportes operacionais de investigação no plano financeiro e patrimonial. Follow the money é sempre um bom princípio. O aumento da investigação através da Darknet e, enfim, da comercialização através da internet em geral. E, nesse sentido, houve... Houve um reforço da cooperação entre os vários órgãos da polícia criminal e as forças de segurança e com os organismos e agências internacionais e europeias. Portanto, as unidades de coordenação e intervenção conjunta, coordenadas pela PJ, integrando a PSP, a GNR, a Autoridade Tributária, o SEF, a Polícia Marítima, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, têm também reforçado a sua atuação. E isso tem-se traduzido num reforço do controle ao longo da fronteira externa da União Europeia, nomeadamente do espaço transatlântico e euro-africano. Esta troca e partilha de informação, a coordenação das investigações e as operações conjuntas, tem-se traduzido, de facto, num aumento de eficácia no combate ao tráfico, apesar do tal contexto adverso em que nos movimentamos. A este propósito, e, portanto, temos aqui alguns dados relacionados com as intervenções neste âmbito, nomeadamente na área do cultivo, da produção e da transformação de substâncias, foram detectadas no ano de 2018 139 plantações em território nacional. Isto é um fenómeno também relativamente novo, com esta importância. Foram apreendidas 8.700 plantas. Foram identificados 2.704 intervenientes relacionados com o tráfico de estupefacientes, 78% dos quais foram detidos. Houve diversas apreensões de estupefacientes, houve um aumento de 2017 para 2018 das apreensões e quantidades confiscadas de cocaína e ecstasy. Houve uma apreensão significativa de bens e valores, nomeadamente 747 mil euros, 192 automóveis, 5 embarcações, 102 armas, 1.262 telemóveis. Esta é uma atividade que é fulcral para que consigamos reduzir a disponibilidade de substâncias no mercado português. Importa dizer que a eficácia, do meu ponto de vista, e enfim, já temos discutido esta questão aqui em anos anteriores, a descriminalização do consumo levou a alguma alteração no modus operandi por parte das forças policiais. Portanto, uma intervenção que durante alguns anos era muito focada no utilizador ou no pequeno traficante de rua, e diria que era em grande medida a esse nível que as forças policiais consumiam o seu tempo e energia, pôde agora ser dirigido, uma vez que os consumidores são através do sistema da dissuasão. Eu aproveito para cumprimentar também os colegas das comissões de dissuasão aqui presentes, que não tive oportunidade, enfim, passou no início, mas gostava de enfatizar também o importante trabalho que desenvolvem. Mas dizia eu que, através do mecanismo da dissuasão, grande parte desses utilizadores, pessoas da rua, são enviados para os serviços de tratamento, enfim, para a área da saúde e do social. E as forças policiais puderam, de alguma forma, dirigir a sua atenção para níveis mais elevados das organizações de tráfico. Isso traduz, de facto, num aumento da eficácia ao desenvolverem operações que conduzem, por exemplo, à interseção dos tais contentores, de que falava o Alexis, de grandes remessas de drogas, e aí se traduz, de facto, o aumento desta eficácia. E uma vez que temos presente, e antes de entrar na redução da procura, que é, digamos, a parte mais substancial da nossa intervenção, uma vez que temos o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Dr. Luís Neves, não sei se gostaria de fazer algum comentário a propósito da intervenção na área da redução da oferta de substâncias ilícitas. Pode ser? Sra. Presidente, pode? Se fizer favor. Sim, faça favor. O quê? Mas aqui aquela chumbada.
Sim, por favor. Bem, bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, colegas de Força e Serviços de Segurança aqui presentes, demais parceiros. Ontem o Dr. João Golão lançou este desafio de poder também aqui dirigir algumas palavras neste sentido. E confirmando aquilo que o Alexis aqui de alguma forma já referiu, nós de facto estamos aqui num momento de mudança grave relativamente às quantidades traficadas no espaço europeu, e temos que falar no nosso e sobretudo na nossa responsabilidade internacional que temos. O que se assiste de facto é um aumento de matérias e de produtos traficados. O colega, o Alex, já aqui referiu, não é só a questão do tráfico e do consumo. Há aqui crimes associados que nós vamos também sofrer consequências que têm que ver com o aumento da violência. Hoje, não só nos exemplos que aqui foram referidos, nos países mais ao norte da Europa assiste-se a um grau de violência que não era comum, com ataques à bomba, inclusivamente, com emboscadas em estabelecimentos comerciais, na noite, em bares. Portanto, há aqui um grau de violência que tinha desaparecido. Nós, como todos sabem, temos vindo a baixar, do ponto de vista de crime violento, de uma forma sustentada. Assistimos a isto a partir de 2009. 2008 foi um ano terrível do ponto de vista da criminalidade violenta, mas a partir daí, de uma forma sustentada, veio a baixar. Portanto, nós... E associada à questão do tráfico, vamos assistir, e temos que trabalhar todos conjuntamente, a estas consequências. Portanto, violência no crime, violência desconhecida, é o que se passa na Europa, de alguma forma, em crescendo, porque estamos a falar de lucros imensos que este tipo de atividade ilícita permite, associada à corrupção e à destruturação de áreas sensíveis dos Estados, que está aqui, ao branqueamento de capitais, e este branqueamento de capitais, se me permite só de uma forma muito rápida, dizer que as organizações criminosas têm meios que as estruturas nacionais e internacionais de combate, de prevenção e de combate ao tráfico de estupefacientes não têm. Nós temos organizações que utilizam tecnologias de ponta, estamos a falar da net, da dark web, de comunicações cifradas, encriptadas, comunicações que não são detectadas e não podem ser interceptadas pelo law enforcement, pelas polícias. Portanto, temos esta dificuldade acrescida neste ponto. Portugal, por aquilo que também já foi aqui referido, tem ainda uma grande responsabilidade do ponto de vista geopolítico e do nosso posicionamento. Nós somos o primeiro país do ponto de vista do Atlântico, estamos a falar da área, sobretudo em termos de Atlântico, da cocaína, temos essa responsabilidade europeia. Do ponto de vista com o norte da África e com a África Ocidental, a questão também do haxixe, que está aqui referido, e esta nossa responsabilidade vem também no combate do espaço ibero-americano, África e Europa, neste caso estamos a falar do nosso país, com uma grande responsabilidade, porque a questão do tráfico e do consumo que se começa a assistir no espaço africano está a levar a questões de destruturação de Estados, de alguns deles, não com o grau de sedimentação democrática que o nosso país tem, mas de facto aqui, de uma forma muito próxima, a questão do tráfico de estupefacientes está a corroer essas sociedades. E isto implica, do ponto de vista da proximidade, aspectos gravíssimos relativamente a outros tipos de crime e repito, à destruturação desse mesmo espaço. Há, de facto, como foi referido, maior quantidade de matérias estupefacientes e produtos estupefacientes em circulação e a única forma que se coloca neste combate é a cooperação. Desde logo a cooperação interna, entre as forças que aqui foram, as estruturas que aqui foram mencionadas, entre parceiros. Há uma estrutura de coordenação conjunta no ponto de vista da partilha de informação e de alguma coordenação. Quer dizer, a Polícia Judiciária, enquanto tendo especiais responsabilidades nesta matéria, que há um espaço imenso para podermos melhorar esta área de cooperação, de partilha. Há um compromisso. Estamos certos que no futuro temos esse espaço para melhorar. Do ponto de vista externo, Portugal tem assumido uma série de projetos, quer na Europol, quer na Interpol, e sobretudo ao nível da América Latina. Nós temos uma relação muito próxima de um projeto financiado pelo Fundo de Segurança Interna, que finalizou, ou que vai finalizar dentro de algum tempo, com a Polícia Federal Brasileira, que tem dado frutos, quer em termos nacionais, quer no próprio espaço ibero-americano, e o caminho passa sobretudo por aí. Passa também por um reforço da atividade ao nível da recuperação de ativos. Todos nós, e sobre a tutela do Ministério Público, temos que recuperar. Nós entendemos que estes números que aqui são colocados podem aumentar exponencialmente, porque tem que haver um esforço conjunto de todos, indo àquilo que mais dói às organizações criminosas, que é o seu património. Retirar-lhes essas quantidades enormes de verbas e de bens, porque é a forma principal de desincentivar as organizações criminosas que aqui estão. Portanto, caro amigo, caro João Golão, obrigado pela esta oportunidade de aqui partilharmos por todos. Não tendo para o coração dos colegas das restantes forças e serviços de segurança, sei que aquilo que digo relativamente ao espaço que nós temos ainda para caminhar e melhorar a nossa capacidade conjunta, que tenho essa procuração dos colegas. Há sempre espaço para podermos melhorar, e do ponto de vista interno e externo, queria partilhar aqui nesta casa, na Assembleia da República, os seus deputados, que o nosso país tem assumido as responsabilidades na cooperação internacional. Sabemos a grande relevância do ponto de vista do posicionamento geoestratégico que Portugal representa, as nossas águas, os nossos portos, a relevância que as regiões autónomas têm, enquanto as águas que estão sob o nosso domínio, e eu não queria deixar passar esta oportunidade para publicamente referir que o combate ao tráfico internacional que tem sido devido a ser realizado tem tido suporte nas nossas Forças Armadas. Acho que é devido a esse testemunho, eles não estão aqui, mas muitas das operações que têm vindo a ser realizadas não teriam sido feitas sem o suporte, sobretudo, da Força Aérea e da Marinha. Portanto, se depois quiserem colocar alguma questão, disponham. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Luís Neves, pelo testemunho que aqui nos trouxe. Eu penso que, enfim, esta interação, entretanto, também torna esta sessão mais viva do que habitualmente. A senhora deputada Elsa Paes estava a comentar que isto está mais dinâmico do que é habitual. Muito obrigado por esta partilha. Deixem-me fazer um comentário também relativamente às questões da violência. De facto, há uma criminalidade violenta que conexa com as questões da droga que vai aumentando. Portanto, há aqui estes vários testemunhos. Mas é importante também referir que, ao nível da população que pretendemos servir, ao nível da prestação de cuidados de saúde, há uma realidade em mudança também, fruto das diferentes substâncias que estão a ser utilizadas atualmente. Se o nosso dispositivo de tratamento foi especialmente direcionado para o enfrentamento da verdadeira epidemia relacionada com a heroína que vivemos em Portugal, era relativamente pouco comum, eu diria mesmo que era raro, a ocorrência de situações de violência nas unidades de tratamento, exercida pelos doentes, sobre os profissionais de saúde. Com a mudança dos padrões de consumo, com a utilização de outras substâncias, sobretudo estimulantes, cocaína e formas diversas de apresentação da cocaína e outro tipo de estimulantes, as situações de violência vão estando cada vez mais presentes no dia-a-dia nas unidades de tratamento. Unidades de tratamento e também nas unidades de redução de danos. Portanto, é algo que também tem impacto, naturalmente, na prestação de cuidados e é importante que tenhamos consciência disto. Portanto, era uma, digamos, uma informação relacionada com aquilo que nos foi trazido nas intervenções anteriores. Bom, eu continuaria então para outras áreas. Aliás, temos aqui, relativamente às apreensões, temos um predomínio crescente das apreensões de cannabis. A cocaína é atualmente na nossa realidade a segunda droga com mais visibilidade e o ecstasy vai ganhando também, um outro estimulante, vai ganhando também cada vez mais visibilidade. Passando agora ao controle da oferta, não falamos aqui na redução, mas sim o controle de substâncias lícitas, nomeadamente o álcool, essa oferta o controle da oferta exerce a vários níveis, ao nível da produção, ao nível do acesso, ao nível da disponibilidade, ao nível de publicidade e do marketing. Têm sido desenvolvidos esforços no sentido de controlar, de facto, esta oferta, mas o que é particularmente importante e tem sido enfatizado no âmbito da Comissão Técnica do Conselho Interministerial é a necessidade de uma verdadeira política de preços para que seja cada vez mais um instrumento inibidor do consumo nocivo do álcool. Sobretudo, isto é particularmente importante, junto das populações mais frágeis. A Autoridade Tributária elaborou a informação para o Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, expondo o assunto e informando sobre as pretensões da Comissão Técnica Interministerial de que a política de preços seja cada vez mais um instrumento inibidor do consumo. A Secretaria de Estado despachou no sentido de ser considerada essa pretensão nos próximos orçamentos de Estado. Neste momento eu não sei se houve alguma tradução no orçamento que foi presente à vossa apreciação, mas permite-me chamar a atenção dos senhores deputados para este pormenor que é particularmente importante do nosso ponto de vista. Portanto, aquilo que sentimos é que uma política fiscal e sobretudo a existência de um preço mínimo por unidade de álcool ou a atualização da taxa de IABA seja trabalhado no sentido de reduzir essa disponibilidade. Quanto ao controle da oferta, ainda assistiu-se a um... a um aumento da fiscalização de estabelecimentos comerciais, que foram, de 2013 para 2018, assistiu-se a um aumento de 139% dessas fiscalizações, mas de 2017 para 2018 houve uma relativa estabilidade. É importante que haja aqui também um esforço suplementar nesta área. Registaram-se 127 infrações relacionadas com menores, há um ligeiro acréscimo de 5% de 2017 para 2018, e um aumento das contraordenações relacionadas com menores, portanto, 23% de 2017 para 2018. Passando agora ao domínio da redução da procura, temos a prevenção, a redução de risco e minimização de danos, reinserção, dissuasão, tratamento, medidas estruturantes como o PORI ou a rede de referenciação, e começando pela prevenção, foram desenvolvidos programas de aquisição de competências pessoais e sociais no âmbito dos comportamentos aditivos e dependências. Reveste particular importância o Programa Nacional Eu e os Outros. Tem uma coordenação nacional assegurada pelo SICAD em parceria com as ARS. acrescem a estes dados que aqui estão presentes e no contexto da cooperação com os países de língua portuguesa, a colaboração mantida com Cabo Verde, mediante a participação do SICAR na supervisão ao trabalho desenvolvido pelos 17 aplicadores provenientes de 18 estabelecimentos do ensino daquele país, formados em 2017. Portanto, é um programa que estamos a desenvolver também em cooperação com as autoridades de Cabo Verde. Outros programas e estruturas da saúde desenvolvidos com as ARS dedicados, programas utilizados a nível nacional. Temos o programa Trilhos, Pistas e Riscos, Like Saúde, programas de competências de vida, socioemocionais, CAPIC, Estás em Rede, Quem Quer Comandar, etc. Os programas de prevenção baseados no desenvolvimento de competências envolveram 10.455 jovens e diferem das ações de sensibilização ou informação na medida em que pressupõe uma intervenção através da aplicação de várias sessões multicomponentes, estruturadas e de continuidade, combinando diferentes estratégias em função do contexto onde são aplicadas, contexto escolar, contexto universitário, comunitário e também dependendo do ciclo de vida da população-alvo. A participação dos técnicos pode ocorrer enquanto interventores ou formandos em ações de formação dirigidas a populações estratégicas. Programa de promoção de saúde juvenil, Cuida-te, é um programa com caráter mais informativo de atendimento e aconselhamento das temáticas da sexualidade, da prevenção de consumos nocivos e nutrição, exercício físico, destina-se a jovens entre 15 e 25 anos e a população-alvo estratégica são professores, pais, profissionais, etc. A medida 1, desenvolvida por unidades móveis, é um serviço de proximidade que conta com uma equipa técnica especializada na área da saúde juvenil. Foram realizadas 72 ações que abrangeram 11.709 jovens. A região do Alentejo foi mais investida, abarcando 33% das ações e 68% dos jovens. Na medida 3, ações de teatro-debate, surgiram 153 candidaturas, foram aprovadas 128 que abrangeram 9.225 jovens. A maioria dos espetáculos incidiram na área da sexualidade, seguidos da área dos comportamentos aditivos e das dependências. A medida 4 deste programa Cuida-te tem a ver com os gabinetes de saúde juvenil e contam com a presença de técnicos das DICAD no âmbito de consultas de atendimento ou aconselhamento. Nos 21 gabinetes existentes foram acolhidos 10.071 jovens. A região norte, seguida do Alentejo, com 41% e 22% respectivamente, constituem as áreas que realizaram o maior número de atendimentos. As medidas 2, de formação e apoio a projetos, medida 5, não foram asseguradas por escassez de recursos humanos e de dotação orçamental. Ainda no domínio da redução da procura, merece destaque o programa Escola Segura, desenvolvido pela GNR e pela PSP. Foram desenvolvidas 528 ações de sensibilização. Há uma iniciativa da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, que é a atribuição do selo protetor. Foram reconhecidas como entidades protetoras 34 entidades, abrangendo 31.360 crianças e jovens. Houve continuidade na intervenção do programa desenvolvido na Casa Pia de Lisboa, uma parceria entre o SICAD, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo e a Casa Pia. Mantém-se em execução o programa de prevenção de comportamentos aditivos e dependências da Casa Pia. No âmbito do Ministério da Educação, 92% das 422 escolas e agrupamentos de escolas públicas que responderam ao inquérito da Direção-Geral de Educação abordam a temática dos comportamentos aditivos, centrando-se sobre álcool, tabagismo, substâncias psicoativas, uso indevido de medicamentos, adição ao jogo, adição ao ecrã. Portanto, este trabalho tem tido a devida continuidade. Ainda no âmbito da atividade preventiva e intervenção em contexto laboral, uma parte do investimento centrou-se na divulgação de 3 documentos enquadradores de informação e de suporte técnico-científico dirigidos aos agentes do meio laboral, nomeadamente autarquias, pequenas e médias empresas e organizações em geral. Estes documentos foram produzidos pelo CICAD em parceria com os mais relevantes parceiros sociais e entidades públicas ligadas ao contexto específico de intervenção laboral. No decorrer do ano, e no sentido de preparar os atores envolvidos no meio laboral, foram realizadas iniciativas ligadas à informação ou formação que abrangeram 1.982 cidadãos, tiveram lugar em 28 autarquias de 13 distritos do continente. Os números estão... Na região norte do país foram abrangidos 272 profissionais, no centro 501 profissionais, em Lisboa e Val do Tejo 260 e no Algarve 949 profissionais. Passando agora à atividade do Fórum Nacional Álcool e Saúde. O ano de 2018 foi um ano de continuidade para o Fórum, enquadrado no segundo quadriênio do Plano Nacional para a redução dos comportamentos aditivos e dependências. Durante este ano, observou-se a continuidade de compromissos já estabelecidos. Portanto, o Fórum Nacional Álcool e Saúde é uma instância em que têm assento entidades da administração pública, da academia, mesmo da produção e distribuição de bebidas alcoólicas, que assumam o compromisso de contribuir para a redução dos impactos do uso excessivo do álcool. Durante o ano, observou-se a continuidade de compromissos já estabelecidos e a definição de novos, de forma a atingir as metas definidas. Entraram para o FNAS 2 novos membros, a IRFREIA e o SES, Centro de Estudos Judiciários. Durante este ano, continuou o trabalho de contacto com entidades, com ou sem anterior ligação ao Fórum, no sentido de renovar a lista de membros desta plataforma, procurando colmatar lacunas anteriormente identificadas. Por fim, foram concretizadas uma reunião geral do Fórum e comemoraram-se aí os 10 anos do FNAS. O Fórum integra atualmente 88 entidades, mais 3 com estatuto de observador: a Autorregulação Publicitária, o Fórum Regional dos Açores e o Fórum Regional da Madeira. No contexto dos compromissos, destacam-se os contextos de comunidade, escola, trabalho e saúde. Nos tipos de compromisso, destacam-se as ações de âmbito formativo, informativo ou de sensibilização. A maior evolução verifica-se na recolha e análise de dados. Quanto aos compromissos por grupo-alvo, destacamos o esforço para adultos e crianças até aos 9 anos. Os grupos mais trabalhados continuam a ser técnicos e jovens. Este ciclo da atividade do Fórum irá terminar no próximo ano, pelo que iremos redefinir prioridades face aos resultados dos estudos mais recentes. Uma atividade interessante também, há pouco foi referida a intervenção das Forças Armadas nas atividades de combate ao tráfico. O Ministério da Defesa Nacional é para nós também um parceiro muito importante, porque, mercê de um desafio que nos foi dirigido, que há uns anos atrás, aproveitamos o Dia da Defesa Nacional, um dia em que os mancebos têm obrigatoriamente que passar um dia numa unidade militar, para desenvolver ações de sensibilização e também para passar um inquérito que nos permite ter acesso a uma enorme amostra de mancebos e mancebas, já agora, porque são de ambos os géneros, no ano em que completam 18 anos. Essa atividade manteve-se durante o ano de 2018. As intervenções de sensibilização, já falámos disso, assumem um lugar muito significativo dentro da abordagem preventiva desenvolvida. O trabalho desenvolvido no âmbito da parceria assumida entre o CICAD e o Ministério da Defesa Nacional para a integração de um módulo de abordagem aos problemas ligados aos comportamentos aditivos e dependências são um exemplo de forte empenho da saúde nesta área. Em sede da iniciativa Dia da Defesa Nacional, houve uma estabilização do grau de cobertura da iniciativa, conforme os dados projetados, uma simplificação do questionário que serve de base à dinamização das sessões, mantendo a abordagem entre as substâncias mais frequentes nesta faixa etária, álcool e cannabis, e focando mais o olhar sobre as atitudes e os comportamentos do que sobre as substâncias, e houve a integração dos comportamentos aditivos sem substâncias nos tópicos abordados, bem como a divulgação de recursos de saúde na área dos comportamentos aditivos, concretamente consultas dirigidas aos jovens em cada região. Podemos ver aqui que houve uma cobertura de... houve uma percentagem muito elevada de jovens que frequentaram o Dia da Defesa Nacional, que foram tocados por estas iniciativas. Passando agora à dissuasão. Em 2018 foram indiciados 10.517 cidadãos. Destes estão a aguardar, ou não temos dados relativamente à classificação, ou encontram-se ainda em diligências processuais, 2.861. Dos restantes, 810 foram identificados como toxicodependentes. E 6.846 como não toxicodependentes. O que é importante aqui enfatizar é a importância desta instância para o encaminhamento para as respostas mais adequadas à situação de cada um destes cidadãos. Dos 810 toxicodependentes, 591 foram encaminhados para estruturas de tratamento. E dos não toxicodependentes, ainda assim, 2.639 foram encaminhados, seja para apoio especializado no âmbito do consumo de substâncias psicoativas ou encaminhados para apoio médico, escolar ou social, neste caso 396 pessoas. Portanto, esta é uma plataforma, digamos assim, de orientação de utilizadores de drogas, que é nessa condição que são presentes à Comissão de Dissuasão, para as respostas mais adequadas existentes na sociedade e que lhes possam ajudar ou de alguma forma interromper um percurso que mais tarde pode vir a tornar-se mais problemático. Ainda no âmbito da dissuasão, gostava de destacar que de 2015 para 2018 houve um aumento dos indiciados com baixo risco, e que do total de encaminhamentos de indiciados com processo em 2018, 3.230 indiciados, 21% das situações representavam o início de tratamento, 56% manutenção de tratamento e 19% corresponderam a situações de reencaminhamento para início de um novo projeto de tratamento. Dos que apresentavam risco moderado, e que foram encaminhados 2.287, foram encaminhados para as respostas adequadas. A identificação precoce dos indiciados jovens não dependentes, com idades compreendidas entre os 16 e os 24 anos de idade, teve um decréscimo de 13% em comparação com 2017. Passando agora ao tratamento, no âmbito do tratamento queria destacar o seguinte, houve um decréscimo no número total de utentes em ambulatório por problemas relacionados com drogas, houve uma tendência de aumento contínuo de 2009 até 2017 para utentes com problemas relacionados com o álcool, que agora infletiu também. Portanto, houve um decréscimo na procura de utentes com problemas ligados ao álcool. Há uma diminuição nos internamentos relacionados a drogas, mantém-se uma tendência de diminuição registada desde 2009, e os internamentos por problemas relacionados com o álcool continuam a aumentar, sobretudo em comunidade terapêutica. dos novos utentes em tratamento, das estruturas de tratamento, há um aumento quer nas substâncias psicoativas ilícitas, quer nos problemas ligados ao álcool, o que naturalmente representa um aumento do seu número total. Nos novos utentes, a substância principal continua a acentuar-se a tendência que vem de anos anteriores. Ou seja, a cannabis continua a ser a substância que se associa à maioria dos pedidos de tratamento para novos utentes. Em 2017 eram 53%, em 2018 55%. Há uma diminuição da importância da heroína neste contexto e continua a aumentar o número de pedidos de tratamento para novos utentes associados à cocaína. Esta tendência vem desde 2016, paulatinamente, mas vem continuando a acentuar-se. Passando à reinserção. O modelo de intervenção para a área da reinserção prevê a elaboração de planos individuais de inserção, enquanto estratégia de comprometimento entre as partes, o técnico e o cidadão com comportamentos aditivos, tendo como objetivo o planeamento, a monitorização e a avaliação da intervenção e o desenvolvimento em conjunto das respostas. Os planos são regularmente monitorizados e avaliados, podendo ser reformulados sempre que necessário. Por esta razão, a mesma pessoa pode ter mais do que um plano individual de inserção no mesmo ano. Em 2018 foram avaliados 39% dos planos em vigor. Face ao total desses planos avaliados, verifica-se que perto de metade dos planos foram cumpridos, total ou parcialmente, ou seja, tiveram uma avaliação positiva que implicou atingir dos objetivos inicialmente previstos. Isto, as necessidades identificadas tinham sobretudo a ver com necessidades de saúde, em que 31% das necessidades foram satisfeitas, proteção social, 42% foram satisfeitas, emprego, 24%, cidadania ou justiça, 29%, e habitação foi possível corresponder a 27% das necessidades identificadas, e ainda, ao nível da educação ou formação profissional, 22% das necessidades identificadas nos utentes. As equipas de reinserção dos Centros de Respostas Integradas desenvolvem igualmente um conjunto de iniciativas que promovem a inserção do cidadão em redes de suporte. A intervenção junto à família é uma forte aposta na área de intervenção da reinserção, procurando o envolvimento dos familiares no processo de tratamento e reinserção. Foram acompanhados 3.293 familiares em consultas dos Centros de Respostas Integradas. Foram ainda realizadas outras iniciativas que visam o desenvolvimento de competências dos cidadãos através da participação em grupos realizados nos CRI ou através de iniciativas da comunidade local de âmbito lúdico, ocupacional e desportivo. Os números constam da apresentação. Passando agora ao Plano Operacional de Respostas Integradas. Como sabem, o Plano Operacional de Respostas Integradas é um mecanismo que nos permite incluir a participação de organizações não-governamentais no desenvolvimento de respostas nos vários âmbitos, seja de prevenção, tratamento, redução de danos, reinserção social, e que resultam, primeiro que tudo, de identificação de necessidades, através de um diagnóstico desenvolvido no território, e identificadas áreas lacunares, há a possibilidade de colocar a concurso e de envolver, de facto, ONGs no desenvolvimento de projetos. Durante o ano de 2018, foram realizados foram atualizados 7 diagnósticos territoriais e foram abertos 31 procedimentos concursais. Há um aumento de projetos financiados em execução e aqui temos os que ocorrem no âmbito da prevenção, 6 no Norte, 13 na região centro, 2 em Lisboa e Valdo Tejo, 1 no Alentejo, 4 no Algarve. Redução de risco e minimização de danos são os projetos mais numerosos em execução, 58 a nível nacional. De tratamento, apenas 3 a nível nacional e de reinserção, 35 se mantiveram estáveis. Em termos globais, 48% dos projetos situa-se na área da redução de risco e minimização de danos, seguidos da reinserção, com 29%, a prevenção com 21% e apenas 2% na área do tratamento. Para terem uma ideia da importância do investimento realizado nestas áreas, por esta intervenção da redução de risco e minimização de danos foram investidos 2.970.000 euros, na reinserção 702.000 euros, na prevenção 647 e no tratamento 205.000 euros. A distribuição por região consta deste quadro. Passando agora a uma outra medida estruturante do Plano Nacional, que é a rede de referenciação. No ano de 2018 foi dada continuidade à realização de diversas ações de formação e iniciativas de divulgação da rede de referenciação ou articulação no âmbito do SCAD, junto às estruturas de saúde, salientando-se que a maioria abrangeu profissionais dos cuidados de saúde primários. Portanto, pretendemos desenvolver uma ligação cada vez mais estreita com os colegas dos cuidados de saúde primários. É de referir o desenvolvimento a nível da criação e implementação do módulo de referenciação S-Clínico SIM. É um instrumento informático que nos permite a interação entre os cuidados de saúde primários e as unidades e serviços dedicados aos comportamentos aditivos e às dependências. Pronto, por último, e passando às áreas transversais, temos a área da formação, a cooperação internacional e a área da qualidade. Na área da formação, a formação especializada e certificada foi sobretudo dinamizada pelo SICAD e a IRS, DICAD, num total de 40 ações de formação dirigidas a 2.122 profissionais. Foram contabilizados 401 estágios, SICAD, CDT e DICAD, com um volume formativo global de 2.140.000 horas. No que respeita à intervenção em contexto escolar, especificamente ao programa Eu e os Outros, a nível nacional realizaram-se 24 ações de formação de aplicadores do programa, que abrangeram 500 aplicadores, com um volume formativo de 190 mil horas. Foram realizadas inúmeras ações de sensibilização ou de informação, dirigidas a grupos-alvo, a pedido ou enquadrados em projetos desenvolvidos com stakeholders. 1.434 ações que abrangeram 90 mil pessoas, num total de 10.613.000 horas. Mas nesta área, e face às necessidades identificadas, há ainda muito para fazer. Passando à área das relações internacionais, gostaria de dizer, para além das relações que mantemos, uma relação muito estreita, felizmente, com o Observatório Europeu, com outras instâncias da União Europeia, nomeadamente a participação que asseguramos no Grupo Horizontal de Drogas, também a participação e a coordenação das delegações portuguesas nomeadamente na Comissão de Narcóticos das Nações Unidas, CND, que pontua também o nosso calendário todos os anos, realizando-se a reunião anual normalmente em março. Mas temos também, e gostava de enfatizar isto, Portugal foi eleito no final do ano de 2018 para assumir a presidência do Grupo Pompidou do Conselho da Europa, função que exercemos neste momento e que desenvolveremos nos próximos 4 anos. Como sabem, o Grupo Pompidou, ou o Conselho da Europa, é muito focado na defesa dos direitos humanos e aquilo que temos tentado enfatizar, de facto, é a translação da defesa dos direitos humanos para as políticas relacionadas com as drogas e com os comportamentos aditivos em geral. Também é verdade, continuamos a ser objeto de uma enorme curiosidade internacional. Durante o ano de 2018, recebemos 57 visitas de delegações internacionais. de países tão diferentes como os Estados Unidos, como Guiné-Bissau, Senegal, etc., para terem uma ideia aqui da evolução de 2016, 17 e 18. A Europa foi a que, em 2018, nos trouxe mais delegações. Tivemos delegações africanas, delegações asiáticas, enfim. É uma grande parte da nossa atividade diária, é de facto consumida, da nossa, diria, da minha, e sobretudo, porque grande parte destas delegações foram de facto recebidas por mim e depois organizámos visitas às várias instâncias e várias respostas existentes, sobretudo na região de Lisboa, o que lhes tem permitido ter uma noção das políticas desenvolvidas em Portugal. Por último, ainda nas áreas transversais, a área da qualidade. No âmbito da qualidade e na área da prevenção, foi criado um grupo de trabalho para o desenvolvimento e operacionalização de uma plataforma digital de monitorização das intervenções preventivas no âmbito do SCAD, promovida pelo SICAD, pelas ARS e por outros parceiros que desenvolvem a sua atividade neste domínio. Esta plataforma tem como objetivo a recolha estruturada e organizada de informação quantitativa e qualitativa que descreve a implementação das intervenções de prevenção a decorrer no território nacional. No que respeita ao grupo de trabalho dedicado ao tema do uso responsável do medicamento, procedeu-se à elaboração e discussão conjunta de um acordo de parceria, base de sustentação para a formalização da cooperação entre todos os membros, por forma a viabilizar o desenvolvimento do projeto piloto para a promoção do uso responsável do medicamento. Em termos técnico-científicos, na área de reinserção, deu-se continuidade ao projeto de investigação que resulta da colaboração entre o SICAD, as ARS e a Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Coimbra. Esta investigação, essencialmente qualitativa e baseada em estudos de caso, vai permitir a avaliação do modelo de intervenção construído para esta área. Com respeito à intervenção com crianças e jovens no âmbito de comportamentos aditivos e dependências e com processos de promoção e proteção, o SICAD dinamizou um grupo de trabalho visando a uniformização de procedimentos a adotar e a elaboração de um documento técnico-normativo, regulativo e orientador para a intervenção técnica dos profissionais da área da saúde e do sistema de promoção e proteção à infância e à juventude. No âmbito do programa Eu e os Outros, inovaram-se e atualizaram-se novos conteúdos e metodologias através da revisão da narrativa consagrada à cannabis e em 2018 concretizou-se igualmente o documento sobre o jogo responsável, Jogo com Mais Saúde, um enquadramento conceptual no domínio do jogo responsável, desenvolvido numa perspectiva de saúde pública, com o objetivo último de aumentar a literacia nesta matéria junto de diferentes profissionais de saúde. Portanto, temos vindo a preparar profissionais de saúde para que consigam operar também na área do jogo. E, pedindo desculpa, sei que isto não é fácil, pedindo desculpa por vos maçar com tanta informação em tão pouco tempo, passava agora a uma segunda fase. O Dr. Manuel Cardoso.
Sou um esforço de concisão para tornarmos esta sessão também ainda mais dinâmica, mas com a intervenção dos senhores deputados.
Ok. Senhora Presidente, muito obrigado. Senhores deputados, muito obrigado a todos. É um prazer e um privilégio para mim poder dirigir-me a Vossas Excelências e estar aqui a coadjuvar o Sr. Coordenador Nacional. Depois cumprimentar todos os presentes. Está a andar ao contrário. Então, a primeira coisa é, digamos, de certo modo, Tarvos, quando nós fazemos a apresentação deste relatório ano a ano e dizemos o que se passa em cada um dos anos, então provavelmente nós ficamos sem margem para comparar. E por isso é que decidimos tentar fazer essa evolução da situação, por um lado, tendo em atenção o período dos 8 anos do Plano Nacional, dividido nos 2 ciclos dos planos de ação, ainda que perceber esta evolução, nenhum dos dados ou nenhuma das avaliações termina seguramente a cada 31 de dezembro e começa a 1 de janeiro, e portanto, mesmo tentando fazer aqui uma intervenção pensando numa evolução entre os 2 ciclos, isso não vai ser, digamos, não vai ser tão preciso quanto gostaríamos. De qualquer modo, pensando nesse primeiro ciclo, portanto 2013-2016, temos algumas evoluções positivas no que diz respeito às drogas. Desde logo, os casos da infecção por VIH-Sida, é uma situação que se mantém claramente positiva. Eu teria algumas dúvidas, ainda que a mensagem que vos temos passado em relação à mortalidade por registros específicos, nomeadamente overdoses, também pareça ter estado a diminuir. No caso da mortalidade devido à SIDA, claramente houve essa diminuição e os consumos nos mais jovens têm trazido algumas evoluções que consideramos positivas, nomeadamente a percepção de risco, a idade do início dos consumos, a prevalência do consumo de cannabis. No caso do álcool, também algumas evoluções positivas, nomeadamente aquilo que vos temos trazido, a redução ou a diminuição do consumo per capita, baseado fundamentalmente nos dados da OMS. Por outro lado, os internamentos hospitalares com causa específica ou causa primeira de problemas ligados ao álcool, nomeadamente a hepatite e a cirrose alcoólica, também têm vindo a diminuir e tinham vindo a diminuir sistematicamente. Voltamos a falar do primeiro ciclo, digamos assim, deste primeiro ciclo. A mortalidade, em termos gerais, por doenças atribuíveis ao álcool, alguma estabilidade, mais do que propriamente uma redução, mas transmitimos sempre como alguma redução, nomeadamente a taxa de mortalidade reduziu ligeiramente. Para este primeiro ciclo, a mortalidade nos acidentes por acidentes de viação e ainda a situação dos mais novos, que referem uma maior ou menor facilidade de acesso, uma maior dificuldade no acesso, e a idade dos consumos que também que aumentou. De qualquer modo, quando depois pensamos no quarto inquérito à população geral, que foi feito em 16-17, portanto fim de ciclo, início de novo ciclo, em relação às drogas, nós já temos alguns dados que são realmente diferentes. E o primeiro tem a ver com o consumo na população geral. Em termos gerais, o consumo aumentou e aumentou muito significativamente. Aumentou quase, enfim, os dados não estão aqui, quase duplicou, sendo que esse aumento de consumo se verificou fundamentalmente devido ao consumo de cannabis, ainda que praticamente cannabis, ainda que também outras drogas, que não as drogas principais. A cocaína, vimos que há um ligeiro aumento, mas as outras substâncias, o aumento não foi mais estabilidade do que propriamente um aumento. Portanto, principalmente a cannabis nomeadamente, a prevalência dos consumos recentes, a frequência dos consumos intensivos e a dependência de cannabis. Quando usamos os testes para verificar a relação de risco com estas substâncias, vemos um aumento dessas dependências. E o que é significativo também é que, para ambas as situações, o aumento mais significativo do consumo de cannabis acontece no género feminino e também nas populações mais, enfim, a partir dos 25, 34 anos, portanto, nos grupos etários aqui intermédios dos jovens adultos. Quando pensamos em termos de álcool, aí o consumo, em termos de álcool, o consumo de bebidas alcoólicas também aumenta, em termos de pensar no uso nocivo do álcool, nomeadamente os consumos de risco e dependência. Quando falamos dos consumos de risco, estamos a falar de binge e de embriaguez, mas mais do que a prevalência, também a frequência dos consumos binge nos últimos 12 meses. A quantidade de vezes que as pessoas têm esse tipo de comportamento. E também aqui, o género feminino, o ano passado já fiz essa referência, teve um aumento muito significativo, nomeadamente em termos de binge, mas também em termos de embriaguez, e as faixas etárias mais altas, nomeadamente acima dos 44 anos, portanto, dos 44 aos 75 anos. Pensando no segundo ciclo, o que é que eventualmente pode estar a mudar ou não, nós temos um reforço de algumas das tendências positivas que vinham do ciclo anterior, nomeadamente o consumo por via injetável, também os casos de infecção VIH, continuamos a ter uma percentagem de todos os casos abaixo dos 3%, e em relação ao álcool, também alguns reforços positivos, ainda que em relação a estes valores, eles continuam a ser muito altos. Os condutores que são encontrados a conduzir com taxa de alcoolemia acima de 1.2, apesar de ter vindo a descer, continuam nos 18.900, portanto, um valor, ou 18.300 neste caso, um valor muito significativamente alto. E depois, uma outra situação tem a ver com violência doméstica. Temos falado muito nas violências ligadas às drogas, aqui ligadas ao álcool. Não temos a percentagem na última barra, digamos assim, para 2018, a verdade é que se mantivermos a mesma percentagem, tendo diminuído muito ligeiramente, mas diminuído o número de situações, provavelmente também estas das atribuídas ao álcool vai diminuir. Mas isso não deixam de ser cerca de 12 mil situações ou 11 mil situações de violência doméstica em que os culpados não são os bebedores, mas normalmente é atribuído diretamente ao álcool. A culpa é do álcool. O que normalmente reagem é um pouco essa, não é? Ainda em relação ao álcool, algumas outras medidas, digamos, ou indicadores positivos. Enfim, são estas o número de fiscalizações. É tão estável ou ligeiramente mais baixo, apesar de subir em relação ao ciclo anterior, mas mantém-se, se calhar, estável e, eu diria, insuficiente. Do mesmo modo, apesar de estar a subir a fiscalização para a venda de álcool a menores, apesar de subir, como eu dizia, as situações provavelmente ainda são insuficientes. Aqui. Depois, ainda falando das intervenções, o Dr. Golão falou do inquérito que fazemos no Dia da Defesa Nacional. Lembrar-vos que são todos os jovens que fazem 18 anos em cada ano, à volta de 120 mil, 61%, 63 mil são normalmente tocados pelas ações que são desenvolvidas junto deles, mas a aplicação do questionário é feita a todos. E aquilo que verificamos é um acréscimo contínuo do consumo de cannabis entre 2015, o primeiro ano do estudo, e 2018, o mesmo se verificando quanto às questões relacionadas com o uso nocivo do álcool, nomeadamente as questões de binge e de embriaguez. Reparem que há um aumento no caso do binge de 47,5% para quase 52% deles a dizer que sim senhor, que tiveram comportamento de binge nos últimos 12 meses e também no caso da embriaguez. Portanto, é algo que eu diria com o que temos que nos preocupar. Ainda em relação às questões do álcool, no caso das situações relacionadas com menores, e nomeadamente relacionadas com menores e a proteção de menores, a verdade é que houve um aumento das situações em que os jovens estão diretamente tocados ou pelos consumos ou pelos problemas relacionados com o uso nocivo do álcool digamos, aqueles em que eles estiveram de certo modo envolvidos. Ainda algumas inflexões, nomeadamente em relação ao tratamento, no caso das drogas, vinham a descer o número de situações de readmissão que estão a subir desde 2016, também em relação ao álcool, o Dr. Golão tinha mencionado isto bem. Depois, em relação às situações que era importante, diria, mencionar da infecção, nós falamos fundamentalmente do álcool relacionado com doenças crónicas. Por incrível que pareça, as situações de infecção, nomeadamente VIH, mas também hepatite C e também tuberculose, que eu não menciono aqui, têm vindo a aumentar e há uma relação direta entre estas situações. Por outro lado, os internamentos hospitalares, que vinham, aqueles internamentos de que falei há pouco, em que o diagnóstico principal é o uso nocivo do álcool, ou é o álcool, tinha vindo a acontecer uma redução, aumentou, neste caso, no último ano, e também o caso das situações de mortalidade, nomeadamente em termos de drogas, as situações de overdose. Por isso eu vos disse no primeiro slide, tínhamos a avaliação ano a ano, parece que as coisas estavam estabilizadas. Quando olhámos para uma evolução, mesmo a partir de 2013, houve uma inflexão em 2016, mas há claramente um aumento. Estamos com 49 overdoses no último ano. No caso das vítimas mortais em acidentes de viação, com taxa de alcoolemia acima de 0,5, também aqui tivemos uma descida até 2014 e desde então temos vindo a subir, estamos com 172 em 2018 e ainda as situações de mortes por intoxicação alcoólica. Como eu dizia, são 59, o caso das drogas são 49, mas quer num caso, quer no outro, desde 2015, as situações, mesmo que haja alguma inflexão, têm vindo a aumentar. Ainda relacionado com a mortalidade por doenças atribuíveis ao álcool tem vindo a estabilizar, ou de algum modo parece aqui muito mais estável, mas tem tido uma ligeira subida, 2.300 casos, 2.400 em 2017 eram 2.500, portanto a mortalidade tem estado estável, mas a aumentar. E depois dizer que, enfim, em relação aos mercados, nós tivemos duas apresentações extra e, portanto, acho que aqui dizer a mensagem é, enfim, há uma maior disponibilidade, quer de bebidas alcoólicas, quer de drogas no mercado. Esta parafernália foi transmitida por outros que não por nós. Penso que não precisamos daqui fazer uma grande... a grande reflexão virá a seguir. Então, dizer-vos em termos de mercados o que aconteceu em termos de bebidas alcoólicas, quer em termos de cerveja, quer em termos de bebidas espirituosas, produtos intermédios ou vinho, estamos a falar de milhões de litros. Os gráficos, na minha perspectiva, querendo dizer-vos que está a aumentar, deviam ter ali uma escala mais pequena, para que se pudessem ver as grandes diferenças. Estamos a falar de milhões de litros colocados no mercado. É natural que com isto os consumos também aumentem. Depois, pensar no consumo per capita. Se a primeira impressão é que entre 2010 e 2016 o consumo per capita teria diminuído, baseámos-nos em dados fundamentalmente vindos da OMS, que normalmente se referem a anos relativamente anteriores, mais do que um ou dois anos, e, portanto, referem-se a uma diferença significativa de anos. E depois temos os dados do nosso INE para o consumo diário em Portugal por cidadão. E eu penso que aqui, pensando em gramas de álcool, desde 2013, que sistemática os portugueses vêm a consumir ou a ter um consumo per capita maior. O que significa que provavelmente vamos ter que fazer alguma coisa também nessa área. Depois, em relação às drogas, em termos de novos desafios, eu penso que quer o Dr. Alexis Guzdil, quer o diretor da Judiciária, nos disseram aquilo que era o nosso problema, digamos. Primeiro, em termos de rotas, a nossa localização geográfica, o facto de sermos aqui um ponto de passagem das cocaínas que vêm da América Latina e que passam por África, dos haxix que vêm do norte da África, nomeadamente de Marrocos, mas também de heroína vinda de alguns países africanos, e, portanto, há... Estamos numa situação que permite uma passagem no sentido da introdução, quer no mercado nacional, quer no mercado europeu, e Portugal serve também de rota para exportação. Portanto, há principalmente as novas substâncias psicoativas que são produzidas na Europa acabam por usar Portugal para serem exportadas para outros países. Depois, as questões que já foram referidas do comércio através da internet, através da dark web ou mesmo da internet em termos gerais, que para as novas substâncias psicoativas são, ok, mais de 2 minutos. E, portanto, talvez mais 3. Por outro lado, as alterações na própria produção interna. A nossa produção de cannabis em grandes quantidades, mesmo que reguladas, acabam por, e outra produção não regulada, acabam por facilitar e permitir, digamos, o consumo, ou o aumento do consumo também em Portugal, ou do uso também em Portugal. Estou a fazer tudo ao contrário, peço desculpa. Portanto, as rotas a dar... Precisamos de fazer alguma coisa, de priorizar intervenções com impacto efetivo nos ganhos em saúde. Nós olhamos para as questões da prevenção. Eu diria, parece que podemos ficar satisfeitos com os dados que temos nesse âmbito. A verdade é que se pensarmos e compararmos com anos bem atrás... O projeto Eu e os Outros tem uma redução de praticamente de 15 mil jovens tocados para 3 mil. Temos várias intervenções, mas precisamos de fazer muito mais em termos de prevenção universal. Precisamos de nos orientar em termos de prevenção de adultos e relacionados com... as questões de género, como vimos, há um aumento significativo a esse nível. Precisamos de pensar em termos preventivos na prevenção indicada. É necessário fazer uma intervenção mais próxima, nomeadamente em termos dos cuidados de saúde primários. A prevenção indicada, que no caso das drogas e da descriminalização associada à dissuasão, acaba por ter ali um contacto e uma prevenção indicada significativa. No caso do álcool, isso está com muitas deficiências e, portanto, nós temos de colocar a questão em todos os settings, em todos os contextos, a prevenção em todos esses contextos, no contexto recreativo, no meio laboral, na comunidade, em família. E depois precisamos de fortalecer, de certo modo, aquilo que são as atividades de reinserção, mas também as atividades de tratamento, para sermos capazes de, por um lado, fazendo intervenção de redução de riscos e minimização de danos, ser capazes de ir mais além aí, mas continuar ao mesmo tempo a ser capazes de trazer aqueles que encontramos na rua para serem, digamos, acolhidos pelos serviços de tratamento e o tratamento ter capacidade para lhes dar resposta. Ainda, as políticas públicas sustentáveis e coerentes, nomeadamente em termos dos domínios e da relação entre esses domínios, entre o domínio da oferta e o domínio da procura, é preciso que as coisas estejam articuladas. Não basta ter grandes atitudes e atividades, ações de prevenção universal, de campanhas, do que queiram, se depois, em termos de disponibilidade, em termos de acessibilidade, as coisas são exatamente o oposto. Quando falamos de intervenção e de prevenção ambiental, é disso que estamos a falar, é de criar condições para que o acesso tenha uma eventual maior dificuldade, não prejudique o uso não nocivo, mas que também não facilite esse uso nocivo. Portanto, entre os domínios, depois entre as áreas do SCAD, a prevenção, o tratamento, aquilo a que chamamos uma intervenção integrada, e por último, a questão dos vários fatores de risco, porque... Estou a acabar agora mesmo. A relação com os vários, dos vários fatores de risco para as doenças crónicas ou doenças transmissíveis, é preciso trabalharmos também aí em conjunto para que tenhamos ganhos efetivos em saúde e podermos chegar a bom porto. Muito obrigado.
Bem, muito obrigada por esta magnífica sessão de relatórios. Foi, de facto, muito exaustiva toda a informação que recebemos, mas penso que é importante para percebermos qual é o panorama da toxicodependência e das drogas, passando pelo tráfico, e por dados tão importantes como aqui nos trouxeram, esta evolução rápida nestes últimos 3 anos, no que diz respeito a uma hiperprodução, como falaram aqui das questões das drogas com mais MDMA, com mais THC, na violência associada ao tráfico e ao consumo, na diferença de paradigma em relação à violência associada a estes, ao crime e também ao consumo. Ouvimos falar em ataques com granadas, assassínios. Portanto, há de facto uma mudança do paradigma também, e também com reflexões a nível refletido a nível nacional. Portanto, o problema das substâncias cada vez mais tóxicas, o acesso cada vez mais facilitado através de muitas vias, novas vias e tecnologias associadas a estes fenómenos, a necessidade de que precisamos de mais controle e mais cooperação judiciária, também a questão da violência que está presente, cada vez mais presente nas unidades de tratamento, também penso que foi um novo elemento que nos trouxeram neste novo relatório, a questão de uma necessidade de uma política de preços, o aumento de estabelecimentos comerciais na questão da venda do álcool. Mas eu penso que, apesar de tudo e apesar destas inflexões, digamos assim, parece que ainda não podemos dizer, pelo menos a nível europeu, que ainda não há uma conexão direta com o aumento do consumo. Portanto, há aqui, penso eu, que uma tendência, também a preocupação com o aumento das overdoses, que eu penso que é sempre uma questão que temos de perceber porque é que acontecem. São novos desafios que temos pela frente, mas também uma boa informação no que diz respeito a que há muita formação. Eu, quando olhei para as horas, as 2.139 horas de formação, fiquei mais descansada, porque acho que dos formandos, exato, mas se apresentado assim, com estes 2 milhões, eu acho que podemos ter alguma esperança que o cenário possa de alguma forma mudar para melhor, assim espero. E agora passo desde já a palavra aos grupos parlamentares. Eu penso que no grupo parlamentar do Partido Socialista, a primeira a usar da palavra é a Sra. Deputada Elsa Paes, faz favor, depois vai também a Sra. Deputada Susana Correia. Eu só peço algum poder de concisão, porque de facto a informação é muita, e que se sinjam às perguntas e aos pedidos de esclarecimento. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Como disse, vamos dividir a apresentação as questões com a deputada Susana Correia. Eu quero começar por cumprimentar o Dr. João Golão e o Dr. Manuel Cardoso pela excelente, não só apresentação, mas também pelo excelente relatório, mais uma vez aqui apresentado, que está assente em estudos muito credíveis, o que introduz um grande rigor a tudo o que se diz e que nos permite uma grande comparabilidade também dos dados com o contexto europeu. E a esse nível, cumprimentar também Alexis Guzdil, caríssimo amigo, diretor do Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência, e o senhor diretor da Polícia Judiciária, cumprimentar também as forças de segurança e todos os parceiros aqui presentes. Não posso deixar de saudar o Dr. João Golão pela presidência do Grupo Pompidou, que muito nos orgulha e continua a colocar Portugal num patamar de referência mundial elevado no que diz respeito a esta matéria. Um cumprimento também muito particular a todos os técnicos do SICAD, saudá-los pelo trabalho que têm realizado, sobretudo pela resiliência. Sabemos que passaram momentos de grande dificuldade por causa da indefinição da estrutura orgânica, que ainda não estão completamente resolvidas essas questões, mas tudo leva a crer que brevemente tenhamos um novo modelo organizacional que vai ao encontro das vossas expectativas, e ainda assim saudá-los, porque mesmo em momentos de dificuldade não perderam o cerne desta política de estratégia da droga, que foi a estratégia integrada, que era ao nível da prevenção, do consumo, da dissuasão, das CDTs, da redução de riscos e da reinserção. Portanto, a essência da política manteve-se, pese embora todas as dificuldades organizacionais pelas quais passaram ao longo destes anos, e, portanto, saudá-los por isso. Não posso também deixar de referir, Senhora Presidente, que este ano fazemos 20 anos da Estratégia Nacional de Luta contra a Droga, portanto, é uma altura muito particular para Portugal e diz-nos a todos muito, e seguramente a mim e à Senhora Presidente, que estivemos na linha da frente da execução destas políticas da altura, também conjuntamente com o Dr. João Golão, o que muito nos orgulha. Foi uma estratégia em boa hora assim desenhada, ousámos, foi muito criticada, mas hoje é uma referência mundial da qual muito nos orgulhamos. E no quadro desta estratégia, este equilíbrio que se tem feito entre a redução da oferta e a redução da procura é o equilíbrio que nos tem permitido manter níveis de prevalência abaixo da média europeia, pese embora, claro que não gostamos de ouvir isto e de constatar isso, a cannabis, o ecstasy e a cocaína continuem a aumentar de ano para ano. Ou seja, há aqui um elemento que registamos com particular apreço, o facto de nos mantermos abaixo da média europeia, mas não podemos deixar de registar o aumento. E a primeira pergunta que lhes fazia, pese embora tudo o que têm feito, e foram tantas as áreas e as dimensões que aqui nos apresentaram dessa estratégia, desde a prevenção à redução de riscos, eu fiquei muito satisfeita e também muito curiosa e agradavelmente surpreendida com o forte investimento na redução de riscos, 2 milhões de euros. É justamente por aí que se ganham, que se introduzem muitos ganhos em saúde e também que aproximamos os toxicodependentes do consumo, tentando diminuir, como o relatório também nos dá conta disso, todos os problemas associados ao consumo e a doenças infectocontagiosas como o VIH-Sida. Portanto, saudar esta estratégia de redução da oferta. Relativamente à redução da procura, eu não posso deixar de referir também o que aqui foi dito, nomeadamente o contexto adverso em termos europeus, as novas rotas de tráfico, o que vão impor um maior controle das nossas estratégias para conseguirmos, de facto, fazer face a estes novos desafios que se colocam. Eu sei que o tempo é pouco, eu teria muito mais coisas a dizer, não vou poder fazê-lo, não posso deixar também de registar algumas problemáticas muito associadas aos consumos, quer aos policonsumos, no que diz respeito às questões da violência doméstica e ao aumento da violência, o que muito nos preocupa, mas as perguntas então que eu deixo, dado que não tenho muito mais tempo, é, face a tudo isto, como é que se podem inverter estes padrões? Há aqui padrões repetitivos, há retrocessos, mas há padrões repetitivos. O que é que podemos fazer mais para que estes padrões repetitivos, ainda assim, diminuam? E que estratégias, pese embora tudo o que estão a fazer na prevenção? E fiquei agradavelmente surpreendida com tantas horas de prevenção. Apesar de tudo isso, que tipo de prevenção é que é preciso introduzir? Será uma prevenção mais específica, mais focada, para que ela seja mais eficaz? E perguntaria se estas prevenções têm sustentabilidade ou se são ações isoladas que depois se perderão e, nesse caso, podem não surtir os efeitos que muito desejaríamos. E uma pergunta final, Dr. João Golão, como é que podemos ousar novamente como já ousámos há 20 anos? Muito obrigada.
Senhora deputada, sendo do mesmo grupo parlamentar, eu peço-lhe que se cinja a perguntas concretas, está bem? Para eu poder passar a palavra aos outros grupos parlamentares.
Muito bem, Sra. Presidente, muito obrigada. Desde já, o grupo parlamentar, Partido Socialista e eu próprio associámos-nos aos cumprimentos já iniciados pela deputada Elza Paes. Tendo em conta a qualidade do documento aqui apresentado, mas ainda mantendo-se a grande preocupação com os números no que ao álcool diz respeito, o aumento dos consumos nos jovens, o aumento dos internamentos e o número que nos assusta dos óbitos com ligação ao álcool, duas questões que eu deixo ao Sr. Diretor. Se entendem possível, face à vossa experiência nestas matérias, adotarmos um mecanismo de identificação, de sinalização obrigatória, nomeadamente quando existe o acesso aos serviços de urgência. Ela é sensível aos profissionais de saúde, mas não é obrigatória. A questão é se há possibilidade de criarmos esta sinalização obrigatória pelo facto de muitas vezes esta admissão não ser pontual e ser uma problemática bastante acontecida em muitas admissões. A segunda questão tem a ver com o cumprimento das metas definidas no Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências, que também aqui foi falado, no que é que nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pode ajudar para que a nossa ação possa complementar esta fase de alcance destas metas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela sua concisão, que eu vi que fez um esforço, agradeço-lhe. No Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Rui Cristina, faz favor.
Saúdo também todas as entidades presentes, minhas senhoras, meus senhores. Os relatórios que hoje se apresentaram descrevem fundamentalmente a situação do país em matérias de drogas e toxicodependências, bem como em matéria de álcool. Trata-se de documentos de maior importância para se conhecer a evolução dos comportamentos sociais no que diz respeito às dependências e contêm dados e indicadores essenciais à decisão política, bem como a reflexão científica, técnica e social acerca dessa realidade. No entender do Partido Social Democrata, o combate ao consumo de drogas continua a revestir um carácter bastante decisivo e deve passar cada vez mais por uma aposta no reforço das intervenções preventivas antes que o consumo de droga comece. Nesse esforço de prevenir, o consumo deve participar o Estado e a sociedade, a família e as escolas, mas também cada um de nós. É importante fazer passar a mensagem de que o consumo de drogas nada tem de bom, é perigoso e por vezes mesmo mortal. A verdade é que os relatórios dão conta de alguns agravamentos dos consumos e da sofisticação dos mercados ilegais da droga, designadamente por venda online, realidades que importam acompanhar de uma forma crescente. Dito isto, cumpre reconhecer que o modelo português da descriminalização do consumo de drogas e apoio ao tratamento aos consumidores, instituído há já quase duas décadas, tem sido uma referência e um exemplo para muitos outros países, como nós sabemos. Neste contexto, eu gostava de lhe perguntar se concorda com as recentes declarações do Presidente da Câmara Municipal do Porto, defendendo a criminalização do consumo de drogas ao ar livre em certos locais. E, como sabe, recentemente foi divulgada uma carta aberta de diversas personalidades, na qual é posto em causa o atual modelo do CICAD, preconizando-se um pouco o regresso ao passado. Não parece ser essa a perspectiva do Governo, já que na sua nova orgânica se mantém o modelo vigente. Neste sentido, eu gostaria de conhecer a reflexão do Sr. Presidente do CICAD a esse respeito. E, decorridos cerca de um ano desde a entrada em vigor da legislação sobre a cannabis para uso terapêutico, gostaria de saber qual é o balanço que faz o CICAD a esse respeito. Aqui não se pode deixar de suscitar algumas questões, já a propósito da cannabis, para fins recreativos, matéria que tem suscitado muita atenção pública e consiste em saber qual é a perspectiva que o CICAD tem sobre este tipo de consumo, designadamente em termos de riscos para a saúde humana. Ainda uma questão, no que respeita ao tabaco aquecido, considera o CICAD que essa forma de tabaco pode ser encarada também como um instrumento de redução de danos relativamente ao tradicional tabaco de combustão? E também gostaria de saber a sua opinião, Sr. Presidente, acerca do tabaco de combustão e do tabaco aquecido, qual deles é que acha que é mais prejudicial para a saúde? Terminando com uma última questão sobre bebidas alcoólicas. Infere-se do relatório que no período de 2013 a 2016 se verificou uma menor facilidade de acesso a bebidas alcoólicas em idades inferiores às mínimas legais e o retardar das idades de início dos consumos em populações jovens. Pergunto, que balanço faz o CICAD da legislação sobre o acesso às bebidas alcoólicas e que medidas sugere para a redução dos consumos? Tenho dito. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, mais uma vez, cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda o Dr. João Golão, Dr. Manuel Cardoso e agradecer também os relatórios e as apresentações que aqui trazem e também cumprimentar o Sr. Diretor do Observatório Europeu de Droga e Toxicodependência e o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, que também intervieram já durante a manhã de hoje. Eu creio que nós vivemos neste momento, vivemos enquanto país, obviamente, um momento em que não podemos tergiversar nem hesitar naquilo que o país fez no início do milénio, numa nova abordagem sobre o uso de drogas. Porque, efetivamente, vivemos momentos estranhos, onde, por um lado, e bem, existem municípios que, finalmente, depois de tantos anos, começam a pôr em prática atividades ou medidas, melhor dizendo, como as salas de consumo assistido, ao mesmo tempo que ouvimos outros municípios a dizer que é preciso uma recriminalização dos utilizadores e, portanto, isso é voltar novamente ao século XX, é voltar 20 anos atrás ou mais do que isso. E, por um lado, nós temos que insistir, obviamente, numa abordagem mais humana sobre estas situações e não na abordagem repressiva, que essa já provou, tanto no passado em Portugal como em outros países que ainda insistem nessa abordagem, já provou ser a pior possível, não é? Tanto do ponto de vista de quem utiliza, como do ponto de vista de segurança da comunidade, de saúde pública, etc. Portanto, eu creio que nós temos a obrigação de recolocar a discussão neste ponto, que é a abordagem deve ser feita pelo olhar da saúde e não propriamente pelo olhar da repressão. E quando falamos de usuários de drogas, devemos falar, obviamente, de redução de riscos, de reinserção, de tratamento e não propriamente como recriminalizar estas pessoas e os seus comportamentos. Isso é completamente errado. Agora, eu creio que nós, até perante a identificação de alguns problemas e de alguns padrões que foram aqui novamente identificados durante a manhã de hoje, eu creio que nós devemos fazer uma reflexão novamente enquanto país de como continuar a dar passos corajosos como demos já há cerca de 20 anos atrás. Por exemplo, foi aqui abordado que existe uma maior disponibilidade das substâncias e que existe também uma maior toxicidade dessas substâncias. Existe um apuramento e um afinamento dos seus graus de pureza e de efeito, etc. E a sua disponibilidade também é maior. Eu creio que isto deve, obviamente, impelir o país a apostar e a generalizar respostas como, por exemplo, o drug checking, para garantir que as pessoas que utilizam estas substâncias sabem aquilo que estão a utilizar e utilizam na maior segurança possível para as próprias pessoas. Da mesma forma que me parece que se nós reconhecemos que há uma criminalidade cada vez mais violenta, que muitas vezes serve de financiamento para outro tipo de crimes associado ao tráfico de droga, eu creio que nós devemos também ter uma posição e uma reflexão corajosa que passa por assumirmos que a regulação das políticas de drogas deve caber ao Estado e não aos traficantes. E a forma de fazer com que a regulação das políticas de drogas cabam aos Estados e não aos traficantes é trazer para a legalidade essas mesmas substâncias e a trazer para a discussão política a regulação dessas substâncias e não deixá-las na ilegalidade, porque na ilegalidade é onde os traficantes, esses sim é que definem depois o que é disponibilizado no mercado, a que preço, em que condições, etc., com tudo o resto que vem daí. E por isso eu creio que nós, efetivamente, se há hoje uma unanimidade, que não existia há 20 anos atrás, mas hoje há uma unanimidade, e ainda bem, de que o passo que o país deu no início do milénio foi um bom passo, trouxe resultados positivos, foi eficaz do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de saúde, etc. Creio que efetivamente é o momento agora de nós olharmos para percebermos e tomarmos medidas no que toca à redução de riscos, novas medidas e novas políticas, novas ações na redução de riscos e também novas medidas, novas ações e novas políticas no que toca à regulação das substâncias, retirando-as da ilegalidade para as trazer para a regulação e controlo estatal dessas mesmas substâncias. Eu termino só com três questões, na verdade. A primeira era exatamente sobre as questões de drug checking e a redução de riscos, portanto, é perguntar ao CICADO o que tem sido feito e o que pensa fazer, ou o que acha que é necessário fazer, exatamente para garantir que os utilizadores de substâncias têm a maior segurança possível nos seus consumos, e como vê, por exemplo, a experiência das salas de consumo assistido e das experiências de consumo assistido aqui em Lisboa e de que forma é que isso pode ser generalizável também. Gostava também de perguntar sobre esta questão da regulação do mercado para garantir que são as políticas públicas que regulam o mercado e não os traficantes que regulam o mercado. E gostava de perguntar uma coisa muito específica, na verdade, duas coisas muito específicas. No sumário executivo do CICAD diz-se, e vou citar, reiteramos a necessidade de se priorizarem as ações preventivas que têm vindo a registar perdas de continuidade e de reforço e importa também equacionar a criação de novas respostas que atendam às necessidades dos utentes na área de redução de riscos e minimização de danos, bem como facilitar o encaminhamento destes utentes para as estruturas de tratamento, fim de citação. E, portanto, eu gostava de perguntar o que é que tem levado a que se tenha perdido alguma resposta na área da dissuasão, na área preventiva, e perguntar também se os recursos humanos e principalmente financeiros que têm para a redução de riscos são suficientes ou se seriam necessários para dar mais respostas na área da redução de riscos. E por último, até porque tem continuado a chegar ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, preocupações por parte dos profissionais sobre a falta de recursos, de capacidades e esta indefinição em que ainda continua a existir a abordagem, as várias abordagens desde a redução de riscos, da reinserção, do tratamento, etc. Perguntar, enfim, passado vários anos em que discutimos se isto deveria continuar com esta orgânica CICAD, se deveria passar para uma orgânica que era não exatamente igual, mas parecida com o IDT, etc., com um corpo mais verticalizado, mais articulável, perguntar, passado vários anos em que ainda não foi feita nenhuma nova orgânica, se tem esta percepção de que realmente no terreno a situação está muito complicada nas várias respostas. E acabar mesmo, sei que já me estendi, mas acabar mesmo por fazer uma coisa que devia ter feito logo no início e que não fiz, que é cumprimentar e agradecer a todos os profissionais que trabalham nas várias áreas, desde a prevenção ao tratamento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu começo naturalmente por cumprimentar o Dr. João Golão, o Dr. Manuel Cardoso, cumprimentar todos os técnicos que contribuíram para a realização deste relatório e para a sistematização desta informação. É um trabalho, de facto, complexo, que exige uma enorme articulação e cooperação entre vários serviços, entre vários ministérios, entre várias áreas, mas que nos permite também, e eu queria saudar por isso, pelo conjunto de informação, porque ela é, de facto, vasta, e que nos permite, no quadro da nossa intervenção, do nosso trabalho na Assembleia da República, também munir de um conjunto de elementos para essa mesma intervenção e acompanhamento desta área. Creio que o cenário, a evolução que nos foi aqui transmitida hoje, com vários sinais de preocupação, quer no que diz respeito à maior disponibilidade das drogas, à sua maior toxicidade, todos os crimes associados a ela, não sendo novos, mas estes sinais de preocupação que têm surgido, eu creio que exigem, foi aqui valorizado muito e nós também valorizamos este aspecto, toda a cooperação que é feita entre os serviços do SICAD, da área da justiça, da área das forças de segurança, da investigação, da polícia judiciária, das forças armadas, toda esta articulação é de facto de grande importância, queria também saudar, mas que este cenário preocupante creio que exige que possamos ainda adquirir e que o próprio Estado, no quadro desta cooperação, possa ser mais robusto e mais forte perante o conjunto de aspectos que possamos ser confrontados num futuro próximo, quando o objetivo, naturalmente, é uma intervenção, quer na oferta, quer na procura, no sentido do seu combate. Creio que a realidade e aquilo que o relatório nos traz este ano, que é referente a 2018, mas fazendo uma referência àquilo que tem sido os últimos anos, eu creio que há aqui alguns aspectos que gostaríamos de sinalizar. E tendo em conta também que no próximo ano iremos, eu vou dizer, comemorar, porque acho que é de facto de comemoração, os 20 anos da Estratégia Portuguesa de Combate às Drogas, que sabemos que foram dados passos, e o relatório dá-nos esses elementos, os passos que foram positivos e a evolução do nosso país relativamente a esta matéria, não só da alteração da lei, da alteração da concepção, da alteração da percepção e da perspectiva de intervenção relativamente a esta matéria, foi de facto um aspecto determinante, a dissuasão, mas também valorizar muito todo a criação, de facto, de uma estratégia onde os vários vetores e os vários elementos de intervenção tiveram sempre uma articulação entre si. Esse é um aspecto que gostaríamos de salientar. Ao mesmo tempo, valorizar naturalmente o reconhecimento internacional que é feito relativamente a essa mesma estratégia. E dizer-se que eu creio que é muito justo também se o faça, que todo o percurso que foi feito ao longo destes 20 anos e do contato que nós temos tido, do acompanhamento que temos feito, creio que é de valorizar muito as decisões que foram tomadas, mas também o trabalho diário, todos os dias, dos profissionais que estiveram envolvidos, dos vários setores, para dar concretização ao conjunto de orientações e aquilo que tinha sido uma decisão por parte da Assembleia da República no ano 2000, que foi possível levar à prática, e aí todos os trabalhadores tiveram, de facto, um papel preponderante relativamente a essa matéria. Mas dos relatórios, e agora transpondo para um momento mais atual. Há alguns aspectos que foram identificados nos relatórios como inflexões e alguns sinais de preocupação da realidade portuguesa. Eu creio que alerta para o seguinte: se houve de facto uma evolução positiva, essa evolução, não podemos, ou seja, não podemos continuar a viver nos anos para a frente da evolução positiva que houve, ou seja, sem continuar a fazer o investimento que é necessário. Era este ponto que eu queria aqui marcar de grande importância, porque a estratégia tem que ser cuidada, tem que ser, quando falo da estratégia, do conjunto das opções, para simplificar, mas tem que continuar a haver investimento nos trabalhadores, tem que continuar a haver investimento nas várias áreas de intervenção, tem que continuar a haver investimento para que efetivamente o conjunto de elementos que podemos valorizar, que não estejamos depois mais um ponto, daqui uns anos para a frente, se calhar não muito longe, a lamentar porque é que aconteceu e porque é que não continuamos a ter um conjunto desta evolução. E porque é que nós colocamos esta preocupação? Em primeiro lugar, porque tem havido, para além dos elementos de preocupação que o relatório já identifica, temos tido a perceção de que há alguns sinais na nossa sociedade que exigem, de facto, um reforço desse investimento, não é? com sinais de consumos problemáticos a surgir em alguns pontos, vou colocar ainda desta forma, mas que devem ser, mais do que sinais de alerta, sinais para que, do ponto de vista do investimento, do reforço de meios técnicos, financeiros e humanos, seja efetivamente feito e que não se continue, porque sabemos que nos últimos anos também esta área tem sido afetada pelo o desinvestimento, mas muito fortemente afetada pela destruturação que houve, em particular na altura do governo do PSD e do CDS, e que permanece, e alguma indefinição quanto ao futuro. E eu creio que o conjunto de aspectos que têm sido colocado por um conjunto de profissionais destas áreas deve efetivamente merecer um olhar particular e deve-se efetivamente tomar medidas para que, quando falamos da estratégia, quando falamos da articulação e quando falamos que haja, de facto, um fio condutor coerente, sim, que haja de facto um fio condutor e coerente, que ele possa efetivamente ser retomado, porque houve aqui de facto uma suspensão relativamente a esta matéria. Como sabem, não é segredo para ninguém, o PCP tem defendido efetivamente que haja uma estrutura com autonomia e consiga congregar as várias áreas de intervenção no que diz respeito às políticas na área da toxicodependência, do álcool, do jogo. São aspectos que para nós são fundamentais, acompanhado naturalmente do reforço das equipas, que é fundamental também em termos de terreno e de intervenção concreta. Eu gostaria só de, ainda antes de colocar algumas questões concretas, só fazer uma referência. Eu creio que também, quando falamos de um conjunto de substâncias, e não é por acaso, registei este aspecto, e eu creio que tem sido feito um esforço por parte do SICAD neste sentido, de que algumas substâncias, em particular o cannabis, têm havido uma percepção de tendo em conta as suas consequências ou as suas implicações do ponto de vista da saúde. E a percepção, ou dizendo de outra forma, a maior percepção por parte dos jovens de que não é uma substância inócua, de que naturalmente todas as questões associadas, não só à maior toxicidade, mas que tem de facto, e há um conjunto de estudos que também que assim indica, que pode contribuir fortemente para perturbações específicas, eu creio que é um elemento a registar e que devemos ter presente também no conjunto de aspectos a considerar relativamente às questões que se colocam. O que eu gostaria de perguntar de uma forma mais concreta, porque foram dados um conjunto de dados e um conjunto de elementos, mas gostaria de perguntar-se relativamente a eles que avaliação, que apreciação é que é feita. Em particular, no que diz respeito, foi dito de que tem vindo a haver uma redução nos últimos anos do conjunto de internamentos nas unidades de desabituação e nas comunidades terapêuticas. Que apreciação que é feita, que justificação, que razão se identifica para isto, como também para as questões relativamente à redução, ou sim, à diminuição, aqui não é tanto redução, à diminuição do número de utentes em tratamento, também que apreciação é que é feita por fatos
do SICAD.
Vou mesmo terminar.
Creio que há um aspecto que é muito relevante, que haja também aqui um forte investimento. Muitas das vezes, normalmente, referimos a prevenção, vamos fazendo referências de que a prevenção tem sido o parente pobre, mas eu queria também aqui falar da questão da reinserção. E o conjunto de elementos que foram colocados, esse também gostaria de perceber quais é que são as dificuldades que são encontradas em concreto, porque há um conjunto de solicitações e verificamos que, por exemplo, no que diz respeito ao emprego, é dito que foram satisfeitas 24% das necessidades, da habitação 54%, outros dados foram feitos. Que dificuldades concretas são encontradas para que não se consiga ir mais longe na resposta a este nível? Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo a palavra ao grupo parlamentar. Senhora deputada Ana Rita Bessa, também fazendo-lhe o pedido de concisão, e pedi à senhora vice-presidente se me vem substituir por um momento, se faz favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Ainda nem comecei, eu vou ser sucinta, mas eu ainda nem tinha começado.
Não, eu só tenho que ir fazer, não é
por... Eu percebi. Começo por cumprimentar a senhora presidente, senhores deputados, senhor diretor do SICAD, senhor subdiretor do SICAD, senhor diretor nacional da Polícia Judiciária, e o Sr. Diretor do Observatório Europeu das Drogas, agradecer a presença de todos, não me vou alongar nos cumprimentos, porque senão gasto o meu tempo de sucinto com isso. O que é que eu ouvi aqui hoje e do que eu ouvi, o que é que me suscita de questões que não tenham sido ainda levantadas, para não me repetir? Que há um panorama europeu que nos merece uma crescente preocupação, que sabemos que nos vai acabar por afetar pelas interligações que temos, obviamente, entre países, mas porque as coisas também nos chegam. Espera-se que consigamos trabalhar para que não nos chegam sobre a forma de granadas, mas temos essa preocupação. Há um conjunto de inflexões em 2017 e 2018 que nos preocupam. Não vou repetir o estudo por palavras minhas, mas vou elencar algumas. O aumento de consumos de várias substâncias nocivas, com o aumento da toxicidade e a diversidade de canais menos visíveis, menos tradicionais, mais difíceis de conseguir controlar. Associado a isso, um aumento das doenças geradas por esse consumo e, portanto, um aumento das readmissões e internamentos, um aumento das overdoses e o risco de um aumento da violência, embora ainda não se sinta na forma como se expressou noutros países. Em paralelo a estas inflexões de 2017 e 2018, falaram-se numa série de indicadores processuais, por exemplo, relativos ao Programa Operacional de Respostas Integradas, avaliados quer em termos de euros gastos, de milhões de euros gastos, quer em termos de horas de formação, de populações abrangidas, salvo seja. E eu fico aqui com esta dúvida, não é? Porque... por um lado, vejo muito bom esforço a ser colocado no terreno, medido por estes indicadores. Por outro lado, vejo estas inflexões e, portanto, pergunto-me se o tema não tem que ver com aquilo que o senhor Diretor do Observatório Europeu das Drogas nos falou, que tem a ver com a velocidade da mudança. E, portanto, se aquilo que nos está aqui o ponto onde é necessário atuar é exatamente neste tema da velocidade, nos estar a escapar a realidade estar a avançar mais depressa que a nossa capacidade de lhe dar resposta. E, portanto, se for este o tema, o que é que são os triggers? É mais meios? É isso que está a faltar para sermos mais rápidos? É um tema de organização? A forma como nos organizamos para chegar ao terreno? O que é exatamente que nos está a fazer desfasar entre a velocidade e a realidade que nos está a chegar? Por outro lado, e nessa mesma linha, também recentemente aqui em Portugal tornou-se público um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde, que nos dava conta que houve um internamento de quase 600 pessoas por causa de distúrbios psicóticos e episódios de esquizofrenia resultantes do consumo de cannabis e que os internamentos associados a estes episódios até eram relativamente longos, 19 dias. E, portanto, eu também perguntava como é que isto entra na vossa análise e na vossa, assumindo que isto são dados certos e relevantes, como é que podemos atuar também sobre isto, porque é de facto um dado preocupante. E última pergunta, para ser realmente sucinta, e ainda aqui é o que disse o Sr. Deputado Moisés Ferreira, tem uma tese conhecida do Bloco, que é, e que portanto leva a uma determinada orientação da política pública, mas que começa com este pressuposto. Começa com o pressuposto de que hoje em dia são os traficantes que regulam o mercado. Isto é a tese do Sr. Deputado. Mas é a tese do Sr. Deputado. E eu perguntava se para o CICAD aceitam esta tese. Porque se a aceitarem, isso tem algumas, pode ter algumas consequências na forma como desenhamos a política pública. Mas é uma tese contestável. Não é? Portanto, eu perguntava ao CICAD se a aceitam hoje, se é verdade que hoje em dia, em Portugal, são os traficantes que regulam o mercado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra à Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente em exercício. Em nome do Grupo Parlamentar do PAN, quero apresentar os nossos cumprimentos ao Sr. Diretor do CICAD, Dr. João Galão, Sr. Subdiretor, Dr. Manuel Cardoso, à Polícia Judiciária, às Forças de Segurança, aos técnicos de organização não governamentais e técnicos de redução de riscos e minimização de danos e, por fim, senhoras e senhores deputados. Tentando ir muito direta às questões e face aos dados que aqui foram apresentados, que obviamente nos preocuparão a todos, trazia então três assuntos muito concretos. Naquilo que é o trabalho de prevenção com crianças e jovens, se por um lado se verifica um acréscimo nos consumos da população juvenil, de uma maneira geral, por outro lado, nos relatórios ora apresentados, é clara a diminuição do investimento do trabalho com crianças e jovens, nomeadamente a título de exemplo, o projeto Eu e os Outros, há uma referência de 15 mil para 3 mil participantes. Também há um acréscimo das sinalizações comunicadas à comissão às Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, em que crianças e em que este público-alvo, estas pessoas, estão expostas a comportamentos relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas que afetam o seu bem-estar e desenvolvimento. Sabemos que o investimento em programas inovadores com crianças e jovens é fundamental. Sabemos, por exemplo, que o investimento na prática desportiva e outras atividades de desenvolvimento é essencial para ocupar as crianças e jovens com vista ao seu desenvolvimento e bem-estar integral. E então, sob estas intervenções que têm sido feitas, nomeadamente com crianças e jovens, o que gostaríamos de perguntar é como é que estas ações estão, de facto, a ser avaliadas e que investimento, que valores concretos consideram ser necessários em matérias de prevenção e aqui especificamente para estes públicos-alvo. Ainda só sobre crianças e jovens, e porque aqui foi referido o selo de proteção das comissões das CPCJs, se este selo prevê uma articulação e uma abordagem integrada que visa promover a articulação entre todos os contextos em que as crianças e jovens estão inseridos, de forma, obviamente, a protegê-las. O segundo ponto que gostaria aqui de trazer é o exemplo concreto da cidade do Porto, de onde provém, onde foi criado um consórcio pelas organizações não governamentais que fizeram um excelente trabalho de sensibilização do poder político com vista a apontar claros caminhos no que diz respeito à implementação das salas de consumo assistido. Neste caso, salas de consumo assistido subordinadas a um modelo biopsicossocial, que é também esse que defendemos. A verdade é que nós, no Porto, continuamos a ter salas de consumo a céu aberto, elas existem, não existem é como deveriam, e não podemos ignorar os dados que aqui foram apresentados ao nível do aumento de overdoses no nosso país. E também não podemos ignorar o facto das pessoas que não consomem, mas acabam por ter que assistir aos consumos. E o que nós também acreditamos é que não é certamente a perseguir pessoas com a criminalidade criminalização que se vai resolver este problema. Acreditamos que se faz de muitas formas, mas essa certamente não é uma delas. E face à urgência destes espaços, nomeadamente na cidade do Porto, porque é este exemplo concreto que gostaria de lhe colocar aqui, da parte do SICAD, o que é que nos pode ser dito sobre o que ponto de situação, que informações é que o SICAD nos pode dar sobre a implementação das salas de consumo protegido no Porto. Terceiro assunto. Face àquilo que são as drogas consideradas emergentes e até, por exemplo, ao número de psicoses associado ao consumo de canabinoides, o que é claramente muito preocupante, não seria a análise às drogas pelas equipas uma ferramenta importante? Também no que diz respeito à redução de riscos e minimização de danos e as equipas que trabalham com estas pessoas, estão muitas vezes sujeitas a verbas muito reduzidas, a projetos a prazo. Não considera o SICAD que poderia aqui haver uma transformação a este nível e até resolver coisas muito simples, como fornecer-se gratuitamente os materiais para consumos, em particular o fumado, às equipas que intervêm, mesmo aquelas que possam não ser diretamente financiadas pelo SICAD? Que reforço consideraria então importante acontecer para o ano 2020 para os projetos RRMD? O que está pensado para os dependentes de substâncias psicoativas que estão a envelhecer, sem competências sociais, sem competências pessoais, muitos deles em situação de sem-abrigo, que não se enquadram nas respostas que existem? Que soluções e que medidas considera essenciais, considera necessárias para dar resposta também a esta problemática? E por último, são frequentes as dificuldades apresentadas pelos técnicos que estão no terreno, no fundo, já elenquei algumas delas, mas muitas vezes falta de recursos humanos, falta de recursos financeiros. Às vezes também a questão da forma de organização e até de coordenação dos serviços, às vezes é apontada uma falta de clarificação ao nível das competências de cada um dos órgãos e, portanto, a pergunta que lhe fazia era, numa realidade que parte então de 5 regiões com 5 modelos aqui de governação nesta matéria, o que é que pensa o SICAD sobre este paradigma organizacional e se deveria haver alterações ou se não? Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Perante este conjunto de intervenções dos vários grupos parlamentares, passo então agora a palavra ao Dr. João Golão, depois distribui naturalmente como entender.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Muito obrigado a todos os senhores deputados pelas intervenções, pelas questões que nos colocam, também pelos cumprimentos que nos dirigem e que eu reparto pelos parceiros aqui presentes, sem os quais seria impossível apresentar-vos, de facto, estes dados e, sobretudo, desenvolver o trabalho que aqui está espelhado. Portanto, isto é algo que é responsabilidade coletiva, embora nós desenvolvamos com gosto a responsabilidade de coordenar esta intervenção e a compilação da sua tradução nos relatórios. Há aqui alguns grandes grupos de preocupações que foram expressas pelos senhores deputados e, se me permitirem, também por uma questão de economia de tempo, diria que nós temos uma estratégia que celebra este ano, que agora termina, os 20 anos. Há a medida mais emblemática, tal da descriminalização, celebrará os 20 anos no ano que vem. Nós aproveitámos este ano, desenvolvemos já algumas atividades no sentido de celebrar essa efeméride que teve, de facto, um impacto tão positivo na sociedade portuguesa. Tem 20 anos de execução de estratégia. Penso que a evolução da situação que então enfrentávamos é globalmente positiva. mas estamos inteiramente de acordo com a necessidade de repensar um novo ciclo estratégico. E é nisto que estamos empenhados neste momento, em avaliar aquilo que nos últimos tempos tem sido feito e projetar um próximo ciclo que tem novos desafios, entre os quais alguns foram aqui referenciados. Para a projeção deste novo ciclo, entre outras coisas, nós lançámos o processo de avaliação externa da execução da estratégia, tema no qual, aliás, estamos a ser apoiados, e quero agradecer também publicamente o apoio que o Observatório Europeu nos tem prestado no desenvolvimento desse processo avaliativo. Mas a avaliação não é para encerrar em si própria, ela será útil para projetar o próximo ciclo. Portanto, é com base nessa avaliação e na alimentação que esse processo nos poderá conferir que projetaremos com os nossos parceiros o próximo ciclo estratégico. Mas há aqui um pressuposto que é fundamental para que nós entendamos, de facto, como é que podemos desenhar este novo ciclo. A questão da estrutura, o arranjo estrutural que se dirige a estes problemas relacionados com comportamentos aditivos e dependências, como sabemos, houve uma decisão tomada no tempo do governo PSD-CDS, que foi de extinção de uma estrutura única dedicada a estes comportamentos aditivos e dependências, o IDT. Ora, a existência dessa estrutura era uma das recomendações da estratégia que aqui celebramos de 2020. Uma estrutura única com a capacidade de pensar as políticas e de as executar no terreno. A extinção do IDT, a repartição das responsabilidades entre o IDT, entre o SICAD, enquanto Direção-Geral, e as 5 ARS, penso que hoje goza de um consenso no sentido de ter correspondido a uma perda de eficácia e de coordenação e de capacidade de intervenção, de mobilização de massa crítica, de pensar envolvendo todos os profissionais, relacionados com esta problemática. Enfim, há aqui, de facto, perdas e há esta é a opinião que tenho expresso reiteradamente nesta casa, quando das audições anuais, e que foi recentemente expressa também por um conjunto de personalidades que dirigiu uma recomendação à Senhora Ministra da Saúde no sentido de repensar, de facto, o arranjo estrutural. Eu penso, e tem havido também recomendações por vários grupos parlamentares, nomeadamente do grupo parlamentar do PCP, nesse sentido. O PS também se manifestou nesse sentido, não aconteceu, passou uma legislatura anterior sem que nada acontecesse de concreto nesse sentido, mas penso, e esta é a informação que posso dar, não tenho outra, que estará iminente uma tomada de decisão por parte do Governo, nomeadamente pelo Ministério da Saúde, relativamente à criação de uma estrutura que tenha essa capacidade. Pensar as políticas e executá-las no terreno. Não posso, embora tenha sido questionado por vários dos senhores deputados, não tenho informação que me permita ir além desta, quanto ao que será o desenho concreto que o Governo adotará. Depois houve várias questões relativamente aos investimentos na área da prevenção, do tratamento, da redução de danos. Eu penso que muita da capacidade de rentabilizar os recursos que têm sido disponibilizados para a intervenção nesta área passa pela capacidade de mobilizar profissionais para os serviços, que tenham a capacidade de efetuar verdadeiros diagnósticos dos seus territórios, de apresentar com rigor a identificação das necessidades que existem nesses territórios para que possamos, seja através dos meios próprios dos serviços estatais, seja através da complementaridade que é possível adquirir através de ONGs que podem ser financiadas ao abrigo do PORI, para que possamos encontrar as formas mais adequadas de enfrentar os problemas identificados. Um conjunto de questões que foram colocados tem a ver com o paradigma em que nos movimentamos relativamente às drogas. Foi falado aqui novas questões emergentes, estas questões de novos modos operandi por parte das organizações criminosas que se relacionam com as drogas. Eu penso que isso é, ao fim e ao cabo, é um epifenómeno, digamos assim. Aquilo que está na base disto é saber quem se apropria, de facto, destes mercados. Quer dizer, não tenhamos... Eu penso que a ilusão do mundo livre de drogas é algo que já todos perdemos. Não me parece que seja alcançável um mundo livre de drogas. Agora há aqui várias abordagens e vários paradigmas possíveis. Da apropriação por parte do Estado, ou dos Estados, melhor dizendo, porque também não parece que isto seja uma decisão que seja possível tomar num só Estado, no mínimo numa região, ou, enfim, com discussões mais alargadas, mas eu penso que a discussão de base é a seguinte. Há vários valores em tensão quando falamos da regulação das substâncias. Valor da saúde, por um lado, e outros valores, o valor das pessoas, da liberdade individual, o valor dos interesses económicos que podem subjazer, de alguma forma, à adoção de um modelo de regulação e de comercialização, etc. Para nós, e penso que esta é a postura generalizada do Estado português, o valor... que se sobrepõe a todos os outros nesta discussão é o valor da saúde e da proteção da saúde dos seus concidadãos. Temos evidências várias acerca das consequências que resultam do uso, e nos centrarmos apenas na cannabis. A senhora deputada do CDS referiu um estudo recentemente publicado com enorme ocorrência de surtos psicóticos e em utilizadores de cannabis, muito relacionado com os altos teores de THC dos produtos que hoje circulam, etc. A questão que se coloca, a meu ver, é: seremos mais eficazes a contrariar estas consequências nocivas do uso de cannabis no mercado regulado ou não? E em relação a isto, eu penso que ainda temos, apesar dos esforços do Observatório Europeu e de outros, e dos seus congêneres, ainda temos pouca evidência acerca de, no mercado regulado, acontecem menos consequências deste uso ou não. Os jovens começam mais cedo a usar ou não. Temos mais psicoses ou não. Temos mais violência ou não. Temos mais acidentes de viação relacionados com o uso de cannabis ou não. E as experiências de mercado regulado são, como sabemos, bastante recentes. E em relação a eles temos estudos que enfermam de vieses vários. Uns são enviesadamente favoráveis a esta decisão e outros enviesadamente desfavoráveis à decisão. Pessoalmente tenho enormes dúvidas, quero crer que a regulação pode envolver vantagens por permitir um controle de qualidade, aferir quais são, o que é que realmente os cidadãos estão a utilizar, mas gostava que experiências sérias que estão a ser desenvolvidas nos deem mais informação para a tomada de decisão nesse sentido. Também penso que, a pensar na regulação dos mercados, devemos pensar na regulação do mercado de todas as substâncias. Tenho alguma dificuldade em pensar na regulação exclusiva do mercado de cannabis para fins não médicos, deixando na esfera da ilicitude todos os outros, como as heroínas, cocaínas, por aí fora, por que não regular e pensar, de facto, numa alteração decisiva, aí sim, de paradigma na abordagem das drogas. Como dizia o Sr. Deputado Moisés Ferreira, em vez de serem os traficantes a apropriarem-se da capacidade de gerir a disponibilidade das substâncias, ser o Estado a poder fazê-lo de uma forma que é certamente bastante complicada, mas que será possível. Agora, penso que a grande questão é assim, seremos mais eficazes em reduzir os efeitos para a saúde dos nossos concidadãos através da regulação dos mercados ou não? Segunda questão, no panorama internacional, como é que nos vamos movimentar ou posicionar quando sabemos que estamos no âmbito de convenções internacionais, das quais somos signatários, e que consignam este paradigma proibicionista. Vamos sair das convenções? Como é que isto pode acontecer? Acho que são questões que transcendem largamente a competência que nós, enquanto CICAD, podemos ter e que têm responsabilidades a um outro nível de política, eu diria mesmo de alta política, que francamente nos transcende. Portanto, isto respondendo um pouco à ideia do será que podemos ousar? Pois, há de facto balizas que são bastante, bastante apertadas relativamente a essa ousadia. Mas depois, dentro das balizas existentes, há de facto um campo para a inovação que é bastante vasto. E é bastante vasto, particularmente, por exemplo, no âmbito da redução de riscos e minimização de danos. Temos uma primeira experiência em curso de uma nova resposta que estava prevista na legislação portuguesa desde 2001 e que só agora foi implementada na cidade de Lisboa, que são as salas de consumo assistido. Há iniciativas, e respondendo à questão da cidade do Porto, há uma iniciativa semelhante àquela que foi lançada em Lisboa e que foi apresentada por um consórcio de ONGs da cidade do Porto, ou que operam na cidade do Porto, à Câmara Municipal do Porto. Importa dizer que, de acordo com a legislação que consagra a existência destas salas de consumo assistido, a iniciativa para a abertura destes espaços pode competir à Câmara Municipal ou a IPSS, ONGs patrocinadas pela Câmara Municipal, para lançamento de um período experimental e depois disso, depois da avaliação desse período experimental, podem ser adotadas como medidas estáveis naquele território. Compete ao CICAD, em nome do Governo, apoiar ou autorizar a abertura desses espaços para o período experimental. Feita uma avaliação do período experimental, é possível incluir nas respostas financiadas pelo CICAD através do PORI. É neste processo que estamos na cidade de Lisboa. Na cidade do Porto, foi anunciado pelo Sr. Presidente da Câmara, numa grande conferência sobre redução de danos, a disponibilidade da Câmara para financiar a abertura de uma sala de consumo assistido. Neste momento decorrem ainda conversações com a ARS do Norte, no sentido de se concretizar esse apoio. Até agora não chegou ao CICAD nenhum pedido de autorização, digamos assim, para que essa nova resposta fosse instalada. Quanto ao drug checking, que nos parece uma resposta muito adequada para lidar com a elevada perigosidade de substâncias que hoje circulam, Houve vários projetos também experimentais que foram levados a cabo, sobretudo em contextos recreativos, em determinados festivais, etc. E desde outubro último está em funcionamento na cidade de Lisboa a primeira instalação fixa e estável, financiada também ao abrigo do PORI, no sentido de disponibilizar para a população um serviço permanente de avaliação do conteúdo das substâncias que adquirem para consumo. Pensamos que esta pode ser uma resposta a generalizar em outros pontos do país, decorrendo da dinâmica que se cria a partir desta primeira experiência. Quanto à declaração da vantagem da recriminalização avançada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, francamente, pensamos que é bem o oposto daquilo que pretendemos. A descriminalização, a criação de um mecanismo de dissuasão, o encaminhamento para os cidadãos de acordo com as necessidades identificadas, seja para estruturas de tratamento, seja para outro tipo de apoio, parece-nos perfeitamente adequado. O que é necessário é que haja meios aos vários níveis, que haja meios por parte das forças de segurança para a identificação e referenciação para as comissões de dissuasão, que haja a capacidade de resposta das comissões de dissuasão para a distribuição para os diversos serviços com os quais articulam e que haja a capacidade destes para absorver as pessoas de acordo com as necessidades identificadas. Necessidades de intervenção social, de intervenção ao nível da saúde, por aí fora. Senhora Presidente, vejo que está... Enfim...
Não continua a dar as respostas, com certeza. Sim? Nós temos que terminar à uma, portanto...
Ok, temos 10 minutos. Faz favor. Agora vou tentar aqui encontrar algumas das questões. Presidente da Câmara, carta aberta aos responsáveis políticos, cannabis, uso terapêutico. Que balanço faço da legislação do uso terapêutico de cannabis? Como sabem, esta é uma competência que é gerida, digamos assim, primariamente pelo Infarmed. Não é uma competência, tivemos a oportunidade de nos pronunciar aqui, em sessões equivalentes a esta, acerca da necessidade ou da conveniência de separar os dois temas, o uso terapêutico do uso não terapêutico de cannabis, ambas discussões perfeitamente legítimas, mas que devem ser travadas em sedes diferentes. Isso aconteceu, congratulamos-nos com isso. O uso terapêutico está aprovado, regulado e está na competência, na esfera de competência do Infarmed. Quanto ao outro, enfim, é outra discussão em que gostosamente tomaremos assento, mas necessariamente também com depósito de muito mais elementos do que aqueles que hoje possuímos. Fomos questionados acerca da questão do tabaco aquecido. Bem, as questões do tabaco, embora nós sejamos o serviço de intervenção nos comportamentos aditivos e dependências, as questões do tabaco não estão connosco. Como sabe, os senhores deputados estão na dependência da Direção-Geral da Saúde, tem um programa nacional para o controle do tabagismo. Nós somos globalmente favoráveis a políticas de redução de danos, mas não sou um estudioso profundo do tema do tabaco aquecido. Quero crer, e esta é uma percepção muito pessoal, de que haverá vantagens na utilização de tabaco aquecido versus o tabaco de combustão, mas esta não pode ser tida como uma declaração enquanto responsável pelas políticas de tabaco. Eu acredito nisso, acredito nessas vantagens, mas não estou, digamos, mandatado para fazer uma recomendação aos nossos concidadãos neste sentido. O que houve, isso sim, foi um contacto por parte da Direção-Geral da Saúde, aqui há uns 15 dias ou 3 semanas atrás, a propósito de um comunicado que estava a elaborar sobre tabaco aquecido e sobre inaladores, nomeadamente contendo produtos de cannabis. E associámos-nos a esse comunicado, sobretudo para enfatizar essa versão da presença de produtos de cannabis de alta potência em líquidos utilizados nos vaporizadores. Drug-checking, regulação do mercado, intervenções previstas. Bom, intervenções perguntas acerca de meios disponíveis de capacidade para atuar no terreno. Eu diria que a nossa maior limitação não será tanto a limitação financeira ou de recursos financeiros. É evidente que as questões do orçamento são sempre importantes, mas neste momento, para além da definição da estrutura dedicada a esta área, uma preocupação maior tem a ver com a capacidade, por um lado, de recrutar profissionais para trabalharem nesta área. Há muitos anos que não é possível recrutar profissionais. Temos o IDT e os serviços que o antecederam, nomeadamente o SPTT, cresceram no pico da epidemia da heroína, nos anos 90. Foi na altura em que muitos dos profissionais, nomeadamente médicos, entraram para os serviços. E, a partir daí, pouco foi possível. Na altura, os serviços cresceram, francamente, houve um investimento muito sensível por parte do Estado nesse crescimento, mas, a partir daí, tem sido sempre muito limitada a capacidade de recrutar novos profissionais. Esse seria um elan que os serviços dedicados aos comportamentos aditivos e dependências necessitariam nos próximos tempos. Reforço em termos de recursos humanos. E a partir daí, a identificação e o desenho dos programas mais adequados a cada um dos territórios será muito mais possível. Neste momento, a capacidade dos profissionais que têm responsabilidade nos territórios, ao verem-se cada vez mais limitados, enfim, em termos numéricos e capacidade de intervenção, são cada vez mais absorvidos pelas tarefas inadiáveis do dia-a-dia, do atendimento, da prestação de cuidados, e menos capazes de redesenhar respostas adequadas às reais necessidades das populações. Portanto, há aqui vários níveis ao nível do crescimento que necessitaríamos. Insisto, não é tanto a questão do dinheiro, temos, enfim, com os reforços que vêm dos financiamentos por via dos proventos dos Jogos da Santa Casa, etc. Enfim, não é tanto a esse nível que temos a dificuldade, é, e sim, no recrutamento de recursos humanos, em tornar esta área novamente atrativa também para os profissionais, haver alguma forma de recrutar novos profissionais. Eu lembro, por exemplo, e com isto termino, apenas em termos exemplificativos. Eu lembro-me quando fui envolvido, sou médico de família, para quem não sabe, fui envolvido nos anos 80 ainda, nesta área, enfim, por alguma apetência pessoal, então fui convidado a fazer um estágio de treino no centro das Taipas e depois voltei para o Algarve, onde trabalhava, com a capacidade de intervir no terreno. O que é que eu tinha a ganhar com isso? Na altura foi possível oferecerem, para trabalhar nesta área, dispensarem-me de serviços de urgência, que antes disso era obrigado a fazer. Portanto, o horário que eu anteriormente dedicava aos serviços de urgência foi deslocado para a atividade com toxicodependentes. Neste momento eu não sei se é possível mobilizar as pessoas, oferecer alguma coisa deste tipo, mas é fundamental que pensemos em como conseguir recrutar profissionais para que esta seja... É sabido que não vão ter acréscimo remuneratório, portanto, há de haver aqui alguma forma de pensar em compensar as pessoas por se dedicarem a uma área que não é tão sexy como foi noutro tempo. Muito bem. Sra. Presidente, olha, eu penso que enfim, ficaram... no global, peço muito desculpa, obrigada. Se falhei alguma das respostas.
Eu, ao fim de 3 horas de uma audição da apresentação dos relatórios, e foi de facto uma apresentação que nos trouxe muita informação, que tomámos conhecimento
de que, de facto, houve uma mudança de paradigma e que, muitas vezes, as respostas inovadoras teimam em chegar. Eu queria terminar agradecendo a todos os que ainda resistem nesta sala, pelo trabalho que desenvolvem, pelo estímulo que também nos dão, enquanto deputados, a estarem aqui presentes, sabendo que nós temos outros mecanismos para utilizar, desde as iniciativas legislativas à nossa função também de fiscalização das políticas. Agradecer-vos toda a informação, agradecer mais uma vez ao CICAD e a todos os que trabalham nesta área. E termino com uma mensagem de alguma esperança. Eu penso que a nossa portugalidade, digamos assim, que nesta área já nos fez ser inovadores, inovámos há 20 anos, temos sido constantes, apesar de alguns retrocessos, numa política que ainda não refletiu, e é essa a minha mensagem, um aumento do consumo e de, no que diz respeito às substâncias estupefacientes. Eu penso que vamos encontrar, com certeza, soluções para minimizar todos estes danos e soluções para os novos paradigmas que aqui também foram informados. Queria agradecer uma vez mais e aproveitar também para, já que estamos, um bom almoço para todos e também depois um bom Natal para todos e para as vossas famílias. Muito obrigada. Aplausos.